vou abrir reunião com dois vereadores. Você tá tirando foto eu com essa cara de susto? Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 23 de maio de 2019. Começa agora a 30ª reunião ordinária. Na pauta do dia ainda não há projetos para apreciação dos vereadores, mas você pode acompanhar toda a nossa reunião pelo canal 13, pelo nosso portal do Legislativo e também nas nossas redes sociais aqui da Câmara Municipal. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 3 minutos, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 30ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis, hoje, dia 23 de maio de 2019. Solicito o vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho bíblico e, em seguida, que proceda à oração do Pai Nosso. E solicito também ao vereador Ademir Silva que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Peço ao vereador Matheus Costa que faça a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Palavra do Senhor.
Artigo 20º. Toda pessoa tem o direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas. Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Onde? Agradecemos a contribuição dos vereadores Josafá Anderson e Matheus Costa. Colocamos em discussão e votação a ata da reunião anterior. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata por unanimidade. Dando sequência ao rito da nossa reunião, solicito ao seu secretário que faça a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome: Alexandre Aparecido da Silva. Assunto: apresentação do projeto que irá beneficiar portadores de doenças renais. Deferido. Do Legislativo. Projeto Legislativo. Projeto de Lei de número CM039, da nova redação ao artigo 1º da Lei 4.242, de 23 de setembro de 1997, e da outras providências, de 13 de 5 de 2019. Autoria: vereador Roger Viegas. Qual é a votação? Maioria simples. Ofício de número 010 de 2019. Prefeitura Municipal de Divinópolis, Casa dos Conselhos. Ao senhor presidente Rodrigo Caborges, da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: Informação. Prezado senhor, em atendimento à lei de número 8.587/2019, de 13 de maio de 2019, a Casa dos Conselhos envia em anexo o calendário de reuniões ordinárias dos conselhos municipais abrigados nessa casa. Importante informar que as reuniões do Conselho Municipal de Saúde ocorrem nessa Casa Legislativa e o Conselho Municipal sobre Drogas, as reuniões acontecem na Rua Pernambuco, número 60, nono andar, e as demais conselhos reúnem nessa Casa dos Conselhos, localizada na Avenida Getúlio Vargas, número 268, no centro. Importa ressaltar que, havendo alterações das reuniões ordinárias e agendamento das reuniões extraordinárias, caberá a cada conselho informar esta casa, como também a pauta de cada reunião. Solicitamos que, após lido no expediente da reunião ordinária, cópia desse documento seja encaminhada aos gabinetes dos nobres edis. Sem mais um momento, colocamos à disposição. Cordialmente, Marco Franco, coordenador de apoio à Casa dos Conselhos. Divinópolis, 15 de maio de 2019, ofício de número 16 de 2019. Prezado vereador, cumprimento o Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, COMED, vem comunicar a vossa senhoria que, em entendimento ao que disposto na lei de número 8.507, de 13 de maio de 2019, publicada em 15 de maio de 2019, desta Câmara de Vereadores, a realização da reunião extraordinária do COMED no dia 23 de maio de 2019, às 13 horas, de 13 às 17 horas, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, Avenida Getúlio Vargas, 268, centro, tendo como pauta exclusiva análise e votação das propostas de alterações da lei de número 139/2007, que dispõe sobre o processo de seleção e eleição para a direção escolar, recebida pela Comissão Especial de Trabalho. Atenciosamente, Rodrigo Rodrigues Ferreira, presidente do Conselho Municipal de Educação de Divinópolis. Ofício de número 6/2019, Divinópolis, 16 de maio de 2019. Fórum dos Conselhos. Para o presidente Rodrigo Caborja, informação. Prezado presidente, tendo o prazer de dirigir a vossa senhoria, em nome do Fórum dos Conselhos, que tange o projeto de lei de número CM08/2019, que dispõe sobre comunicação prévia ao Legislativo Municipal das reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos do município de Divinópolis. Considerando que o calendário e pauta das reuniões dos conselhos são publicados, respeitando o disposto em suas leis de criação e regimento interno, resolve encaminhar a agenda das reuniões ordinárias de cada dos conselhos para a vossa senhoria e que a mesma seja repassada para todos os nobres edis, vendo que a agenda é fixa. Informamos também que todas as reuniões extraordinárias que acontecerem a partir dessa data serão protocoladas pelos respectivos conselhos aos seus cuidados. Sem mais para o momento, renovo meu protesto, estima, consideração. Andréia Martins Amaro, presidente do Fórum dos Conselhos. Convocação. Caro conselheiro, reunião ordinária, dia 22 de 5 de 2019, quarta-feira, hora, às 18h30, local, obras sociais da Diocese de Divinópolis, primeiro piso, endereço, Rua Mato Grosso, 503, centro, entre Rua Goiás e Pernambuco. Pauta, atualização dos pregões em andamento, carne moída e filezinho de frango. Apresentação de notas fiscais do gênero alimentício adquiridos no período. Compra para distribuição em junho e julho. Contrato Coprafad, vencimento em 31 de setembro de 2019. Repasse das visitas realizadas com os nutricionistas e agenda das visitas do mês. Lei Municipal número 8.587, de 2019. Emissão do parecer conclusivo, prestação de contas do PNA, exercício 2018. Outros assuntos que se fizer necessário. Sabrina Pinheiro Soares, presidente do CAI. Divinópolis, 28 de março de 2019. Ofício 03/2019, para o Rodrigo Caborja, Câmara. Solicitação. Prezado senhor, o Fórum dos Conselhos, CMD de Divinópolis, do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, representado pela presidente Andréia Martins Amaro, informa a vossa senhoria que, após tomar conhecimento do projeto de lei de número 08/2019, se reuniu na presente data, conforme lista de presença anexa, acordaram de enviar uma nota de repúdio a esse projeto, que foi votado no dia 12 de março, sem o conhecimento dos conselhos. Ressaltamos que os conselhos presentes foram favoráveis ao veto do projeto, visto que ele é inconstitucional, pois tira a autonomia dos conselhos, dificultando nosso trabalho e ações. Aproveitando o ensejo, gostaria de solicitar a vossa senhoria e a esta Casa Legislativa que todos os assuntos relacionados aos conselhos devem ser discutidos primeiramente com partes interessadas e que nós realmente precisamos da presença dos vereadores, uma vez que vocês são fiscalizadores e que estamos de portas abertas para todos. Dessa forma, segue também anexo todas as reuniões agendadas nessa casa e estamos à disposição para quaisquer esclarecimento que se fizer necessário. André Martins Amaro, presidente do Fórum dos Conselhos. Senhor presidente, tem mais um momento.
Em tempo, eu atendo a solicitação da vereadora Janete Aparecida e faço registro da sua ausência momentânea. Haja visto que ela está participando de uma reunião de interesse do município, mas voltará em tempo para aprovação dos projetos que, porventura, sejam colocados como requerimento na pauta da ordem do dia. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura das proposições, requerimentos, indicações, votos de pesar e moções congratulatórias.
Moção congratulatória de número CM 49/2019. Ao apostolado da oração do bairro Nossa Senhora das Graças, vereador Adair Otaviano. Indicação de número 465/2019. A possibilidade que seja feita uma operação de tapa-buracos e recomposição poliétrica na rua João 23, nas proximidades do bairro, nas proximidades do número 15, no bairro Vila Romana, vereador Eduardo Pinto Júnior. A possibilidade que seja feita uma operação de patrulhamento em toda a extensão da estrada rural que liga o Cacoco à comunidade do Teixeira, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 447/2019. A possibilidade que seja feita o patrulhamento e retirada do entulho na rua Bom Jardim, próximo ao número 31, prolongamento do bairro Nações, e nas ruas sem pavimentações das proximidades, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número CM 617/2019. Solicita a possibilidade de envio de projeto de lei que dispõe sobre políticas de educação especial na rede municipal de educação de Divinópolis, na perspectiva da educação inclusiva para alunos com deficiência, transtornos de espectro autista, altas habilidades e superdotação, conforme o anteprojeto em anexo. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM 618/2019. Solicita que seja analisada a possibilidade de instalar uma rotatória na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, com rua Sergipe, sentido centro, Esplanada, e bairro Esplanada, centro. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 219/2019. Solicito que seja providenciado urgentemente a revogação da Lei Municipal de número 1305, de 1997, que declara de utilidade pública o Divinópolis Tênis Clube, DTC. Vereador Edson de Souza. Solicito. Indicação de número 582/2019. Solicito à Secretaria Municipal de Agronegócio o patrulhamento e manutenção das estradas de acesso à comunidade rural do Inhame, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 583/2019. Solicito à Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, Censur, tapa-buracos na rua Arlete Alvim, no bairro Alvorada, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 581/2019. Solicita à Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, Censur, a capina e limpeza na rodovia dos Batistas, que liga o bairro Ipiranga à rodovia MG-050, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM-201/2019. Solicita ao Secretário Municipal de Agronegócio informações sobre as ações e medidas relacionadas à segurança alimentar adotadas pelo CAIZAN após sancionamento da Lei 8.578/2019, que dispõe sobre a criação de políticas e sistema municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável de Divinópolis. Vereadora Janete Aparecida e vereador Raimundo Nonato. Requerimento de número CM 223/2019. Solicita a Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação, SEMAD, que encaminhe ao Legislativo relatório com as informações das obras em andamento no município, conforme exige o artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu parágrafo 1. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número 050/2019. A oficina do Alvimar. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 593/2019. Que seja realizada limpeza em toda a extensão da rua Lagoa da Prata, bem como nos demais ruas do bairro Belvedere 2. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 622/2019. A solicitação da retirada da guarida do ônibus localizado na comunidade de Perobas, o que atualmente se encontra na porta do sítio da Selma do Jaime, estudando a viabilidade de colocá-la na porta da igreja. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 532/2019. Solicito com a máxima urgência uma operação de tapa-buracos na Avenida Brasil, no bairro Caraí, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 621-2019. Solicito a possibilidade de fazer uma mudança do ponto de parada de ônibus localizado na ponte sobre o córrego das flechas da Avenida Paraná, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 623-2019. Solicito a possibilidade de fazer a limpeza e capina da Rua 9, em toda a sua extensão, no bairro Floresta, nesse município. Vereador Roger Viegas. Indicação de número CM612-2019. Que seja encaminhado, através do departamento próprio, providência de fiscalização e tome as providências cabíveis aos proprietários dos imóveis do lote do terreno na Rua Antônio Olímpio de Oliveira, principalmente frente ao número 271, bairro Ponte Funda, aplicando o dispositivo da lei de número 7.164/2010, com as alterações da lei 8.364, de 13/12/2017, aplicando também, se for o caso, o artigo 1.276 da lei de número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, do Código Civil Brasileiro. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM612/2019. Solicito ao órgão competente que seja providenciado a obra de tapa-buracos na Rua Mestre Pedro Silva, bairro Esplanada. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 620-2019. Solicitando ao órgão competente que seja providenciado a obra de tapa-buracos ao longo da Rua Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 542-2019. A possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar o serviço de tapa-buraco na Rua Castro Alves, em frente ao número 1415, no bairro São José. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Muito obrigado pelo serviço, senhor secretário, vereador Renato Ferreira. Convidamos agora o cidadão Alexandro Aparecido da Silva para assumir a tribuna. Ele que se inscreveu com regularidade para discorrer sobre o tema e fazer a apresentação de um projeto que beneficiará portadores de doenças renais. De acordo com o termo de responsabilidade e aquilo que dispõe os artigos 267 a 270 do regimento interno dessa casa, o nobre tribuno não poderá fazer qualquer digressão ou abordagem a qualquer outro tema que não seja esse pelo qual se inscreveu com regularidade. Poderá fazê-lo pelo prazo inicial de 8 minutos, havendo necessidade aqui a ciência do plenário. Poderemos então prorrogar por mais 2 minutos. Seja bem-vindo, meu caro Alexandro Aparecido da Silva.
Eu cumprimento a todos os vereadores, os nobres vereadores dessa casa. Cumprimento aos cidadãos que fazem presente nessa sessão e que estão nos acompanhando através das redes sociais. Agradeço essa oportunidade como cidadão de poder estar aqui trazendo um projeto que creio que irá beneficiar pessoas que precisam da nossa ajuda. Esse projeto ele nasceu quando eu fiz uma visita na Dortrans e eu conversei com o presidente Maldo e ele me relatou que existia um grande problema com relação ao transporte público do pessoal que fazia hemodiálise. Me falou que existe uma lei estadual que permite que esse pessoal que tem essa deficiência renal, que eles possam se locomover sem precisar pagar a passagem para se locomover. Né? E eu andei pesquisando a respeito e vi que em alguns municípios existem leis que concedem esse passe livre às pessoas que possuem a deficiência renal. E quando ele me trouxe esse projeto, logo eu imaginei que iria existir muita resistência para que ele fosse aprovado. Porque quando a gente lidar com esse tipo de questão, a gente está confrontando, de certa forma, empresas, né, municipais de transporte coletivo. E a gente sabe, a gente ouviu isso da boca de um amigo nosso, Carlos Sátiro, que os nobres vereadores trabalham muito. Às vezes a gente está lá fora, a gente não tem essa impressão. Eu ouvi isso da boca do Carlos, ele falou assim: Alex, eles trabalham muito. Eles correm atrás, eles apresentam projetos. Porém, o que acontece? Chega na prefeitura, o projeto é barrado, de alguma forma, ou por algum secretário, por algum motivo, e não é aprovado. Então, provavelmente, esse projeto, quando ele chegar na prefeitura, pode acontecer que ele encontre resistência. A gente tem que ter um entendimento que nós estamos vivendo uma democracia que está nascendo ainda. Nós somos um bebê que está começando a engatinhar. Um gigante que está começando a acordar. E diante desse quadro, a gente percebe de forma muito clara que o Brasil, nessa infantilidade dessa democracia que nós vivemos, não está conseguindo digerir essa divisão que está acontecendo. Esquerda de um lado, direita do outro, confusão, discussão. A gente está vendo isso nas redes sociais, a gente está vendo isso a todo momento acontecendo. Então, o que, que a gente percebe dentro de Divinópolis? Que esse racha, essa divisão, ela está acontecendo aqui. Um projeto de lei desse, quando ele chegar, ele vai causar polêmica e talvez não seja aprovado. Por quê? Porque existe uma briga, uma queda de braço. Eu estou falando como cidadão, gente. É um desabafo de um cidadão. A gente está vendo lá fora uma queda de braço. Os políticos da cidade, os políticos do Brasil, brigando. Porque tem ideologias diferentes. E isso não leva a gente a lugar nenhum. A minha conclusão como cidadão, que críticas, discussões, acusações não resolverão os problemas de Divinópolis. Não resolverão os problemas de Divinópolis. Se a gente for olhar à luz da palavra de Deus, Jesus ele nos fala no livro de Mateus 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Esse projeto, ele está sendo apresentado para abençoar pessoas que não podem beber um copo d'água. Que muitos deles ganham um salário mínimo. Ainda tem que pagar 6 ônibus, no mínimo, por dia. Aliás, por semana. Para quem ganha, em média, R$ 998. Então, se esse projeto chegar na prefeitura, provavelmente ele vai ser barrado. O meu convite, nesta tarde aqui, gente, é que nós possamos viver momentos de pacificação na nossa cidade, de união. Eu estou diante aqui dos 17 homens mais importantes da cidade. Alguns não estão presentes. Mais o prefeito e o vice-prefeito, 19 mentes, que podem, juntos, traçar um plano de ação para resolver os problemas de Divinópolis, para aprovar projetos de lei como esse, que irão beneficiar uma população, uma parte da população que sofre. É necessário que nós, juntos, sentemos, conversemos e comecemos a fazer política. Política é a arte de conversar, dialogar, brigas, discussões. Queda de braço entre legislativo e prefeitura não resolve. A população já não aguenta mais isso. A gente não aguenta mais. Me desculpe o desabafo. A gente não aguenta mais. O que a gente quer é que vocês sentem, conversem, façam política. A arte de dialogar. A arte de resolver problemas em prol da comunidade. Esse projeto, ele vem para beneficiar pessoas, mas para beneficiar precisa da ajuda de vocês. Precisa da ajuda do executivo. E se for preciso, de nós, que não estamos aqui inseridos. Tem um outro projeto, não querendo fugir da pauta. Tem um outro projeto que eu encaminhei para o subtenente Elton, já está nas mãos dele. Um projeto que concede incentivos fiscais para empresas que venham para Divinópolis e tragam pelo menos 50 vagas de emprego. É um projeto que vai resolver em parte a questão do desemprego, que é uma coisa quase que irreversível, não tem muita solução. Diante de um quadro de empresas estão saindo daqui e vindo ao redor de Divinópolis, eu apresentei esse projeto nas mãos do subtenente Elton, que é a pessoa da minha confiança. Mas se vocês não se unirem em prol desse projeto, ele vai chegar na prefeitura
e não vai ser aceito, porque eles vão falar renúncia de receita. Só que, nas cidades ao redor, aqui em Nova Serrana, esse projeto ele já foi aprovado. Em diversas cidades do Brasil ele foi aprovado. Para ele ser aprovado aqui, os senhores, com todo o respeito, precisam se unir em prol de um bem maior. Lá fora está cheio de gente descendo a lenha no legislativo e no executivo. Eu mesmo já fiz isso. Hoje eu me arrependo. Mas vocês, com esse projeto, com esses dois projetos, vocês têm a oportunidade de mostrar para a população que vocês estão trabalhando. Eu sei que vocês estão. Que vocês estão trabalhando para eles. Eu vou passar os dois projetos para o subtenente Elton. E nós iremos te ajudar, subtenente Elton. Eu, Eduardo Azevedo, Dr. Davidson Coelho Casimiro, Gisele Cristina Figueiredo, Carlos Alberto Rodrigues Sátiro, nós iremos te acompanhar.
Eu concedo mais 10 minutos ao nobre Bruno para a conclusão.
Nós iremos te acompanhar para a gente poder te ajudar, para a gente poder ajudar vocês a aprovar esses dois projetos. Divinópolis precisa de união. Divinópolis precisa de comunhão. Divinópolis precisa de um só pensamento. Utopia? Não sei, mas eu acredito. Eu sei que podemos. Somos seres inteligentes. Temos Deus em nós. E nós podemos sim trabalhar em prol da sociedade. Vocês como os 17 mais poderosos, mais importantes no legislativo, mais o executivo. E junto com a sociedade nós podemos mudar a situação da nossa cidade. Eu vou passar o projeto para o subtenente Elton. Eu agradeço o pessoal da Adortrans, agradeço a pessoa do presidente Maldo de Oliveira, que Deus o abençoe na recuperação da saúde dele. Eu agradeço a todos, um forte abraço.
Essa presidência agradece a rica contribuição do senhor Alessandro Aparecido da Silva e aqui fica o nosso comprometimento dessa casa no sentido do encaminhamento das questões aqui colocadas, sobretudo um projeto que traz promoção humana. Muito obrigado pela sua participação, que engrandece a nossa reunião. Eu passo a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios por conta das comissões especiais. Não havendo, eu passo a palavra ao vereador Edson Souza.
Senhor presidente, até não é um relatório, é porque nós entramos com um requerimento misto à Comissão de Saúde e à Comissão para a Salvação Popular, e foi deferido ontem, depois das 18 horas. Então, eu comunico ao plenário que a Comissão de Saúde e a Comissão para a Participação Popular foi 18h03 ontem que foi comunicado. E a pressão cancelou na última hora por falta de espaço. Tem muita gente assim interpretando, não foi nada. O presidente foi muito correto. Então ficou definido a Comissão de Saúde, a Comissão de Participação Popular e todos os vereadores, a Comissão da UPA, ficou decidido a nossa audiência dia 10 de junho. 10 de junho. Então que todos os vereadores já possam se preparar e as comissões temáticas, uma vez que essa convocação foi missa, senhor presidente. Obrigado.
Presidente, quem agradece. Dando sequência, nós queremos agora passar a palavra aos vereadores que se inscreveram para discorrer sobre temas de assunto de interesse do município. Primeiro inscrito é o vereador Edson Souza. Eu passo então a palavra para o vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham em casa. Divinopolitanos, divinopolitanas, vereadores, presidente, pessoas que nos acompanham no plenário. Uma boa tarde a todos. Gostaria de mandar um abraço aqui ao doutor Alessandro, que muito bem usou a tribuna na tarde de hoje. É muito importante sua palavra, uma palavra de Deus, uma palavra de conciliação, uma palavra de união, né? E pode ter certeza, essa casa aqui, recebemos esses anteprojetos, iremos apresentar a todos os vereadores que unidos, certamente, que é uma nobre missão, né, vereador Nora? Iremos procurar, sim, o executivo, dialogar com as lideranças, para que possamos colocar em prática esses projetos que só beneficiam as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, que precisam de cuidados de saúde. Né, gostaria até de falar aí da... Nós fizemos aí dois anteprojetos anteriormente, inclusive um deles, conversando com o doutor Alexandre, que é um estudioso. Um é da desburocratização de alvará de obras, que já está com o chefe do executivo. O outro, 634, se diz respeito a incentivo ao empreendimento em Divinópolis, que é esse que ele acabou de citar aqui. Eu vou mandar uma cópia aí para todos os vereadores, para que possam nos ajudar, viu, Donato? Luiz, presidente, vereador Renato, Josafá, enfim, os 17, para que possam apreciar e encaminhar seus pareceres e dialogar com o chefe do executivo. Senhor presidente, tem coisas que eu não entendo em Divinópolis ainda. Através da CETRANS, da diretoria, responsável pelo transporte, conseguiu mudar a rota da linha de ônibus do bairro LP Pereira. Fui procurado por vários moradores, presidente de bairro e lideranças, sem que a população local tivesse sido consultada. Eu acho que isso que é democracia, você chamar a população, chamar as lideranças, ver com a população os interesses dela. Então, infelizmente, mudou uma rota lá sem consulta aos moradores, que estão trazendo alguns transtornos àqueles moradores. Inclusive, aumentando até o itinerário do 11 desviando da principal rota. O cadeirante lá que reside, que precisava pegar o 11, tinha um 11 quase de frente à sua residência, agora tem que andar 2, 3 quarteirões. E informações é que parece que é para beneficiar ou para não incomodar um funcionário público municipal. Então nós estamos aí até encaminhando isso aí para a Secretaria de Trânsito, para que ele possa apreciar, rever a decisão e voltar para atender os interesses públicos, e não de uma pessoa sequer que está ali sendo prejudicada ou beneficiada. O interesse tem que prevalecer, é o interesse do povo, interesse público. Então nós estamos conclamando aí novamente, né? Vamos notificar a Secretaria de Trânsito para que ela possa rever e cobrar da empresa da concessão do transporte público que realmente volte à linha anterior. O que a população quer é isso. Por fim, senhor presidente, gostaria de parabenizar, né, o senhor prefeito por ter convocado, né, algumas pessoas que passaram no concurso da prefeitura do edital 01-2017. Justo as nomeações, algumas nomeações que foram feitas através do mérito, através da meritocracia do concurso público. Então, parabéns ao chefe do executivo. Mas, por outro lado, gostaria que o senhor prefeito, ou até mesmo competente líder do governo, é o nosso amigo aí, competente vereador Eduardo Pitti Júnior, nessa casa, esclarecesse o porquê que no decreto 13.264/2019, de 21 de maio de 2019, foram nomeados 3 nomes para o cargo de contador. Vou pegar aqui. Gostaria que o Arthur filmasse. O edital do concurso público, vereador Nonato, fala claramente que é apenas uma vaga de contador. Uma vaga de contador. e o decreto 13.264 estão nomeando mais três nomes para o cargo de contador, sendo que no edital havia somente uma vaga, como eu mencionei. Então está aqui a nomeação do decreto, Arthur, novamente. Estão convocando três contadores. Agora eu gostaria de conhecer por que, dizendo que o edital está previsto um, convocaram três. E por incrível que pareça, porque polícia está no sangue, a gente investiga tudo e nada passa despercebido, eu não posso ser conivente com algo que está flagrante, né? O terceiro colocado no concurso de contador é irmão de uma secretária de governo. Então nós não podemos ser conivente com essas facilitações, com essas indicações atreladas a algo ilegal. Se o concurso prevê uma vaga, por que chamou até o terceiro, sendo que o terceiro é justamente o irmão de uma secretária importante para o governo de Divinópolis? Então, doutor Alessandro, nós estamos aí para unir as forças, mas nós também não podemos fechar os olhos para algo flagrante, para algo gritante de justiça em nossa cidade. Talvez por isso que nossa cidade esteja indo para esses caminhos. Então nós temos que ter como metas principais, como homens públicos, homens eleitos pela população, o respeito, a moralidade, a ética e a legalidade. Não podemos abrir mão de todos esses princípios que norteiam a função pública. Então eu gostaria somente que explicasse, né, esses motivos, e depois acha ruim, né, às vezes até o Ministério Público está querendo investigar e barrar algumas nomeações. Então fica aí, eu vou, né, novamente pedir informações ao chefe do Executivo a respeito dessas nomeações do concurso, para que tudo seja passado a limpo de forma transparente e que Divinópolis volte a se desenvolver. Mas nós não podemos fechar os olhos e tapar os olhos para alguma facilitação, alguma anormalidade, alguma ilegalidade, alguma imoralidade. Então, eu vou tomar minhas providências, vou pedir explicações ao chefe executivo e, se não ficar evidenciado a legalidade do ato, nós iremos comunicar ao órgão competente, que é o Ministério Público, que defende os interesses do povo. Ministério do Povo, né, para que seja feita dentro da legalidade. Muito obrigado, senhor presidente. São essas as palavras na tarde de hoje.
Senhor presidente, quem agradece a contribuição do vereador Sargento Elton. Dando prosseguimento, ouviremos agora o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela net, meu boa tarde. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o tribuno, o senhor Alessandro, teve que, falando de vida, semeando palavras de vida, projeto de vida. Mas eu queria alertar o tribuno que quando ele cita a palavra de Deus, na palavra de Deus também diz: onde tiver teu tesouro, aí também estará teu coração. O coração do prefeito, o coração da indiferença. É o não falar. Tudo que o senhor propôs aqui, o senhor conversou num deserto muito grande. O prefeito não atende, não escuta, não fala, não suspira, não respira. É o prefeito nascendo. A verdade tem que ser dita. Os gregos, quando quebram prato, eles quebram prato não para estragar o bem material. Na festa grega, quando eles vão quebrando prato, é para refletir que tudo que está unido nunca vai se separar. E tudo está separado, nunca vai unir. são os sagalhos que vão quebrando. Então fica difícil, porque esses dois belíssimos projetos que o senhor apresenta não é de competência do Legislativo, é do Executivo. Mas aqui eu dou minha palavra para o senhor perante os homens e perante a Deus. Se esses dois projetos da natureza chegar aqui, o meu voto é favorável. Certo? Meus dois votos nessa natureza. Senhor presidente, eu queria que o líder do governo estivesse aqui, porque a coisa mais linda que existe no mundo é o três. Alguém já falou, na nossa cultura cristã, o três tem um simbolismo muito rico, mas o três é sal, é sol, é mãe, é ter, é ser. O três é algo inefável para a nossa alma. Ela nascer, crescer e morrer. E aqui o Eduardo Prince Júnior, ele é o nosso três. Ele é o líder do governo, ele é o presidente da comissão de ética e ele é o presidente da comissão de administração pública. Ele é o nosso triângulo equilátero, a perfeição dos três lados. E de uma forma muito respeitosa, eu estou fazendo um requerimento para ele como líder do governo, para a gente ir a fundo, Sargento Elton, e acabar com essa panaceia, que um líder do governo, através da Comissão de Ética, presidente de Comissão de Administração, convoque todos os funcionários públicos de recrutamento amplo para ser sabatinado na Câmara. 3 dias nós faremos isso. 15 minutos para cada servidor. Tanto do Executivo como do Legislativo. Não estou falando funcionário de carreira, que está em cargo de recrutamento amplo. Que a priori, se ele é de carreira e está lá, subentende, e tem os que estão de carreira e estão lá, eu até não tenho nada contra eles não. Mas tem uma turma aí que acha que manda no pátio, que trabalha para vereador, que é a turma da patrol. Então, eu estou entrando com esse requerimento. Olha quem que é, o poderoso Prince Júnior. É o presidente da comissão de administração, presidente da comissão de ética e o líder do governo. Requerimento 102, protocolado ontem, meu amigo. Tenho certeza que o senhor não vai furtar nessa investigação urbana e educada. Convocar todos. Nós podemos, uma vez, até elaborar um questionário para não tratar ninguém desigual. As perguntas todas, de onde você vem? Eu estou sabendo de gente que está na infraestrutura. Eu tenho certeza que não sabe nem o que é estrutura. Ainda mais subestrutura e infraestrutura. Está virando brincadeira. E nós estamos pagando um preço. Um preço que está aí, que tem que vir. É verdade que tem vereador, tem 15 cargos aqui dentro? É verdade que tem vereador, tem 4 cargos na prefeitura? Não, nós não podemos especular. É verdade que tem só 3? Não, a verdade tem que ser vinda. Então eu espero que o Eduardo Prince Júnior, ele faça para nós. Agora eu estou mandando um ofício para o senhor Renato Ferreira. Quer ser convocado para depor na CPI. Quer ser convocado. A senhora Adriana Ferreira foi para a página do jornal Agora e me chamou de imoral a minha conduta. Ela vai ter muita coisa a explicar. Ela está falando aí que é as costas largas, né? Que ela tem as costas largas políticas e no tribunal ela pode ter. Mas se ela é o Palocci de saia, eu sou o caseiro sucedido. É, ué, o que essa mulher fez comigo? Tem 2 dias que é só advogado, promotor. Falar nisso, senhor presidente, estou saindo aqui que eu tenho encontro com vários promotores agora. Estou fazendo uma brincadeira. Hoje o vereador Janete falou com o secretário, atacou na rede social, numa forma pejorativa. E a Janete, se ela não for mais elegante aqui desse parlamento, está ainda mais elegante. Faz isso com o juiz, um promotor, você vê. Você sabe o que eles fazem isso aqui na Câmara? Porque isso aqui tem decadência total. Isso aqui é uma voz que clama no deserto, tribuno. Não canta, não seduz. É uma perseguição, só foi umas coisas muito interessantes. Estou convocando, e para ser, porque a CPI,
Nós estamos no alvo. E um membro da CPI que pediu CPI, ela me chama de moral. Ela põe que eu sou um corrupto. Que eu estou beneficiando. Eu tenho que ser chamado na CPI. E eu estou me autoconvocando. Para ser sabatinado. Olha aqui. Os três vereadores da maioria da CPI, o César Tarzan, competente, o vereador Marcos Sinistro e o Renato, a gente sabe que politicamente é ligado ao Domingo Sávio. O Renato foi ex-presidente do PSDB e Adriano do PSDB. Vocês podem me massacrar de pergunta e eu vivo que essa não é pública. Estou me autoconvocando. A CPI tem que me convocar. Nós podemos fingir. A doutora Adriana foi para o jornal agora e rebentou com o meu nome. Vocês não sabem o preço que eu estou pagando, às vezes andando na rua. Mas a verdade não vai demorar. Está vendo que é canalha do Geraldo Passo? Cadê ele? Que ancou a Bíblia debaixo do braço aí. Cadê ele? E ele publica 6 horas depois e a Adriana é assessora jurídica dele. Estou me autoconvocando. Entrei com requerimento na OAB, pedindo a suspensão e a cassação da OAB da doutora Adriana. Por quê? Ela, como advogada, em várias partes que nós fazemos litígio, ela está tá com o sal printado, já com meus advogados, ela fala que é diretora jurídica do Divinils. E 6 horas depois do Divinils, o jornal agora publicar, o Divinils lastra aquilo para a internet. Ora, ou das duas, uma. Ou você está mexendo com um ladrão aqui, um demagogo, um mentiroso, ou essa mulher é uma coisa que eu não posso falar aqui. O Geraldo Passe tem um cheiro assim de caveira, onde que ele chega é só morte. Onde que o homem chega é só trem errado. Eu vou estar doido para ver esse homem aqui só. E ele fica ali escutando agora assim, ó, e comendo unha. O homem sem caráter, só entra em trem errado. Será que o preço para manter a mulher dele na prefeitura vale a pena? Ele só entra em trem errado? Então, aquilo que eu prometi aos meus eleitores. 4 mandatos. Que se eu não tivesse sido candidato na última, eu estava aqui, um vereador mais votado. Prometi meus eleitores. Tudo que eu prometi está aqui. E agora eu quero falar para o povo de Divinópolis. Na questão técnica. Ah não, antes de falar, eu queria falar. Senhor prefeito, lá no Pão da Alma, na última creche de criança, tem 3 cavalos lá que ninguém tira. Eu, quando eu era menino, tinha um cavalo branco, sou um cara legal. Eu acho que nem o... Eu esqueci de Jango, não é de Jango, não, senhor. Eu não quero que montava um cavalo branco. Zorro, é, tem que chamar o Zorro. Eu acho que tem que chamar o Zorro, porque... Então, ninguém, secretário não pode, ninguém pro outro não pode, outro não tem caminhão, outro não tem gasolina, outro não tem telefone. Mais 2 mil, senhor presidente. Lá no Pão da Alma, senhor prefeito, tem 3 cavalos lá dentro e é só criança. Se uma criança machucar, o senhor é responsável. Nós estamos tentando falar e ninguém resolve nada. 3 cavalos entrou numa creche infantil. Mas o que eu queria dizer é que o senhor prefeito quer tirar um empréstimo de 40 milhões para fazer uma manobra. Quero deixar bem claro para o povo de Divinópolis. Por que que as mulheres são melhor economistas que os homens? Porque tem um valor binário do instinto de cuidar da vida. Senhor prefeito, não faz esse suicídio, não. Divinópolis não tem capacidade de vigilamento a longo prazo. Divinópolis tem capacidade de vigilamento a médio prazo. Não faz não, senhor prefeito. Sabe o que é? Nós vamos colocar Divinópolis aqui dentro. Vamos limpar o cemitério, as ruas, tapar os buracos, pagar em dia. Vamos pôr remédio na UPA, na farmacinha. Vamos dar o reajuste legal. Não faz não, senhor prefeito. Você não sabe o que é. porque se vão tentar uma nova política administrativa dessa, aí nós vamos liderar e vamos pôr o povo aqui dentro dessa casa. Aí não. Não é o nosso estilo julgar direto. Aqui a minha função é debater com meus colegas que são representantes. Divinópolis não tem capacidade. Nós não temos carteira. E quer arrumar empréstimo. Nós não temos dinheiro para comprar uma carteira. E veio o prefeito fazer uma dívida para que seja pago para os próximos 96 meses. Muito obrigado.
Agradecemos a colaboração do vereador Edson Souza e agora a palavra segue com o vereador Matheus Costa.
Boa tarde a todos. Presidente Marcos Vinícius, quem eu cumprimento pelo belíssimo trabalho sempre à frente aqui dessa casa. Sendo cordial ao amigo Sargento Elton, estou lendo aqui o envio para uma moção congratulatória para os 85, para a comemoração dos 85 anos do Clube Ferroviário. Excelentíssimo vereador Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal, senhor presidente, vereador que presença subscreve, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, depois do ouvido soberano plenário, seja concedida a moção congratulatória em favor do Ferroviário Atlético Clube, a ser entregue no dia 25/5/2019, na cerimônia de comemoração de 85 anos do Clube de Divinópolis. Então, meus parabéns aqui já de antemão ao Clube Ferroviário, está lido em plenário, pedido do amigo vereador Sargento Elton. Cumprimentar aqui o Alexandro, tribuno, doutor Alexandro Aparecido, os dois projetos, pode contar com o meu voto, né? Nós, como foi dito aqui, são projetos que tratam da vida de pessoas que sofrem muito, né? Eu já visitei a Dortrans, meu pai é um contribuinte, um colaborador, né? Então você tem certeza do meu voto com relação ao translado, né, de todos os pacientes, e sem dúvida esse incentivo às empresas para Divinópolis também tem o meu apoio. É uma das minhas bandeiras aqui. Não quer dizer, já tirando algumas dúvidas de alguns vereadores aqui, não quer dizer que ao incentivar uma empresa você tem que onerar a outra, não. Essa não é a matemática. Tem que explicar ou desenhar às vezes, porque tem algumas pessoas que pensam dessa maneira. Quando você incentiva uma empresa, você faz com que ela gere mais, invista mais e pague mais tributos também. Então, é algo que pode ser trazido para cá de uma maneira distorcida, até mesmo com relação ao translado dos pacientes da Dotrans. Então, vocês têm aqui um membro nesse exército, né, que com certeza terão para aprovação desses dois projetos. Contem comigo. Indiferente se o senhor é candidato ou não, se o senhor é só cidadão ou não, tenho meu voto de apoio e estou aqui com o maior prazer falando que boas atitudes têm que ser apoiadas. Indiferente a pretensão política de cada um ou não. Tá bom? Senhor Alexandre Tribuno. Estou com uma papelada aqui, senhor. Mas agora vai. Os meus últimos pronunciamentos, tirando o meu relatório dos últimos 100 dias, foram sobre esporte e o outro sobre cultura. Esporte cobrando o complexo esportivo do bairro Planalto, que até o momento, até às 14h56, o secretário nem um WhatsApp passou para mim sobre as nossas cobranças aqui. Então, para que serve o vereador? Se a gente cobra do executivo, dos secretários, e nem sequer uma ligação a gente consegue ter das pessoas que são pagas e muito bem remuneradas para exercer as suas funções. Porque no caso dele, eu sei que ele não tem competência. Porque está ali por outras questões, não são esportivas. Mas pelo menos me dá um retorno. Sobre que dia, quando, porque oficializei a Secretaria de Governo, a usina de projetos, sobre as consequências e as dificuldades para a inauguração daquela obra, volto a dizer, o Galileu já não entrega nada, não inaugura nada. E conta uma coisa, uma obra, um projeto maravilhoso, como aquele complexo esportivo do bairro Planalto, faltando 1% para finalizar, por muita incompetência de vários secretários, diretores, não consegue inaugurar uma obra. Não consegue inaugurar uma obra. Não dá para entender. Porque quando não tem o recurso, falou, não tem o recurso, não tem o repasse, não tem projeto. Mas quando tem o recurso, tem o projeto, tem o repasse, 1%, questão de AVCD, de gerador, se não consegue fazer isso em 7 meses, tem que fechar. Tem que fechar. Ou tem que mudar. Desculpa, para falar fechar não, que você fica irritado. Se falar fechado, aí fala que está fazendo politicagem, populismo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Tem que trocar então. Se não consegue em 7 meses inaugurar um complexo esportivo maravilhoso, barra pesada, que vai beneficiar muitos adolescentes, jovens. E a região toda do bairro Planalto. Falei sobre isso aqui e não tive resposta nenhuma. Falei na terça-feira sobre o projeto Fazendo Arte e fiz questionamento ao secretário de Cultura. Ele, ao invés de me responder, Rogério Viegas, ele foi para cima do vereador Janete. Chamou ele de sem caráter. Eu vou convocar ele aqui como presidente da Cultura, que vai ter que explicar essas palavras com relação à minha colega vereadora Janete. E vai ter que explicar o que está sendo feito com todo o orçamento da Secretaria de Cultura. Eu queria ver se fossem outros poderes. Se quem é fiscal fosse chamado de sem caráter e fosse atacado, como eu também já fui atacado por secretários, xingando de palavras de baixo calão até mesmo pessoas da minha família. Não, não vou parar desse jeito. Vereador Janete tem toda a minha solidariedade. Nós vamos colocar aqui para as respostas aos nossos questionamentos, que eles não respondem, a gente pergunta que eles não respondem, o secretário de Cultura e o secretário de Esporte. Nós queremos o complexo esportivo inaugurado do bairro Planalto e queremos detalhamento do que está sendo feito e os investimentos na Secretaria de Cultura. Queremos conhecimento, porque a gente pergunta que não responde, eles não respondem. Parece que nós estamos aqui falando somente para a Câmara, somente para as pessoas que estão em casa. O povo está assistindo, gente. O povo está com pressa. O povo está com sangue no olho. Os bairros estão totalmente arrebentados. E como eu falei de esporte e de cultura nas minhas últimas falas, quero falar aqui agora de infraestrutura. Vereador Roger, qual infraestrutura, né? Qual? Qual infraestrutura, vereador Demir? Visitei ontem o bairro São Geraldo. Arthur, eu não fui lá, foi para pedir para tapar buraco, não. Porque lá nem buraco tem, lá não tem rua. Lá é um terrão. Lá não tem esgoto, não tem calçamento, não tem asfalto, tem um bota-fora lá na ponta da rua, que os caminhões passam lá, parecendo que estão passando na Avenida Autorama, num gás danado, jogando poeira para todo lado, e quando tem chuva, é jogando barra para todo lado, acabando com a pequena entrada que tem, e os moradores não conseguem voltar para suas casas quando chove, porque é muito íngreme. A entrada, ela é bem forte. E quando chove, os vereadores não conseguem nem voltar para suas casas. E no bairro tem vereador, lá, no bairro tem moradores deficientes, com pouco recurso, e que tem que andar a pé para pegar ônibus, crianças para estudar. Então o bairro São Geraldo e os adjacentes, os bairros ao redor, estão esquecidos. Eles tiveram a coragem, 2 anos atrás, no percurso do Botafora, jogar, vereadores, um resto de asfalto frio, sem base. Jogar em cima de uma rua de terra, sem base. Sem aquela base específica para asfalto, porque senão o asfalto não cola. Principalmente o asfalto frio, que na verdade é mais para enxugar gelo mesmo. Sem nenhuma infraestrutura, o bairro São Geraldo, eu estou aqui cobrando. E não fazendo populismo. Porque tem muitas pessoas aí que estão dizendo que alguns vereadores são sem propostas, populistas, atores, politiqueiros. Então, por favor, se vocês têm a solução para tudo, se são os intelectuais, os com propostas, os verdadeiros, os autênticos, tragam para cá e vão resolver. Eu não quero ser glorificado ou parabenizado por nada. Eu estou aqui pela população, vereador. Eu estou aqui, não é por populismo, não é para aparecer, não é querendo ser manchete de lugar nenhum. Eu estou aqui porque eu sempre tive um sonho e durante 8 anos eu lutei para estar aqui, para representar e falar o que o povo pensa em falar, o que o povo quer falar. E que muitas das vezes, por causa do sistema podre falido que só beneficia o primeiro escalão, não tem a condição de falar. E quando a gente fala aqui, muitos ficam querendo fazer pegadinha com a gente. Querendo distorcer, querendo fazer com que possamos... Mais 2 minutos, senhor presidente, para concluir. Muitos aqui ficam preocupando com o que a gente fala, o que a gente pronuncia e como a gente tem trabalhado. A minha sugestão é, preocupe cada um com o seu mandato, com as suas falas, com as suas propostas. E se quiser dizer com a sua região, com o seu eleitorado, eu estou preocupado é com a cidade, é com o desenvolvimento econômico, é com as próximas gerações, é com as pessoas que estão sofrendo nas pontas da cidade. Porque não tem nada a reclamar onde eu moro, não. Nada. A não ser um voto vago lá que não tem fiscalização, e não tem nada a reclamar. Estou aqui pela população. Eu tenho profissão a seguir. E essa determinação, essa garra, essa luta, nada vai tirar desse vereador. Estou com disposição, com fôlego e com raça para gastar. E do jeito que quiser vir para cima de mim, eu quero. Eu não tenho medo do sistema, da velha política, de nada. Nós estamos precisando. É de sangue no olho. É de menos reunião e mais solução. Porque proposta existe. Eu estou com 5 projetos dessa casa aqui de transparência para a cidade. E hoje não tem pauta para votar nada. E o meu já tem, ainda tem um tempinho. Tem projeto, tem solução, tem jeito, tem que querer. Porque eu não fui eleito para puxar saco. Eu fui eleito para fiscalizar, cobrar e fazer com que as coisas andem para a população, não é por causa própria, não. Muito obrigado a todos. Desejo uma boa tarde a todos da TV Câmara, que tem nos acompanhado e que depois vai assistir através das redes sociais. Obrigado.
Agradecemos a colaboração do vereador Matheus Costa e ouviremos agora o vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão em casa assistindo nosso trabalho legislativo. Gostaria de cumprimentar o Ailton Marçal, que está nos assistindo. Também a Nivalda, o William, lá do Açougue, lá no bairro Planalto. Eu gostaria que o Câmara mostrasse meu amigo aqui, o Geraldinho, e também o João Pedro, que estão aqui participando. Pode ser o Chororó aí, Chororó. Participando dos trabalhos legislativos. São amigos nossos lá do bairro Tietê, bairro Campina Verde, e hoje eles vieram aqui acompanhar o nosso pronunciamento, acompanhar os trabalhos legislativos. Sejam bem-vindos, viu? A casa do povo, a gente está falando aqui que o Bahia ganhou ontem, viu, João Pedro? Você está com a camisa de sorte aí. E meu irmão também está presente aí, né, Demilson? Gostaria de cumprimentar o tribuno que vem trazer para nós 2 projetos que são, eu não conheço o teor dos projetos ainda, né? A gente precisa conhecer para a gente falar o que é, que eu pensei que até que ele ia falar sobre o projeto, mas ele não falou. Com certeza o sargento Elton vai apresentar esse projeto para nós. Tudo que é projeto bom para Divinópolis, que traz soluções, traz coisas boas para Divinópolis, nós estamos aí favoráveis. Pode ter certeza que se for um projeto que vá ajudar o povo de Divinópolis, nós estamos todos aí para juntos votar sim a esse projeto. Segundo ele, é muito bom e eu espero que, eu tenho certeza que é. O senhor Alessandro é um homem muito competente, tenho certeza que vai trazer coisas boas para nós. Eu gostaria também de falar para o pessoal lá do Campina Verde, o pessoal lá do bairro Fábio Notini, que terça-feira nós estaremos em uma reunião com o prefeito, com o Ronan, que é o empresário dono do loteamento lá, Fábio Notini, e também o pessoal do DR, o deputado federal Jaime Martins, ex-deputado federal Jaime Martins, que para mim ainda continua sendo deputado ainda, um homem muito íntegro, e também o seu prefeito lá na prefeitura, para a gente estar conversando a respeito das hastes que dão acesso ao bairro Fábio Notini. Eu por várias vezes estive em Belo Horizonte, juntamente com o deputado Jaime Martins, para que nós pudéssemos aprovar junto ao DR a feitura dessas hastes lá, essas alças, né, que dão acesso ao bairro Fábio Notini. E nós conseguimos no final do ano passado pegar essa autorização para construção. E a empresa que construiu o bairro Fábio Notini é uma empresa de São Paulo, né, e vai fazer um trabalho, um empreendimento aqui perto da nossa cidade e vai vir aqui terminar os trabalhos. Então ela quer essa reunião com a prefeitura, e ontem estive na prefeitura conversando com o empresário e também com o prefeito para a gente agilizar essa reunião, para que a gente possa ver essa realidade. Essas alças, né, que dão acesso ao bairro Fábio Notini, vai ajudar muito todos os bairros ali, não só o Fábio Notini, mas também o Campina Verde e o Tietê. Porque para se ir ao bairro Campina Verde, é preciso que passe dentro do bairro Tietê. E infelizmente no bairro Tietê não tem nenhum quarteirão de asfalto. Nenhum. Então, tem lá, é um calçamento mal feito, cheio de ondulações, e o pessoal tem que passar lá. E o Fábio Notini é um bairro planejado, tem toda a infraestrutura. Se a gente conseguir a realização e a construção dessas alças, né, nós vamos ter condição de passar para ir para o bairro Campina Verde, passar pelo bairro Fábio Notini, sem que você precise passar lá no calçamento ondulado lá do bairro Tietê. Se Deus quiser, isso é um sonho desse vereador, um dia nós vamos conseguir um asfalto lá para o bairro Tietê. Não sei se vai ser nesse mandato, se vai ser no outro, se você candidato também na outra. Então eu só espero que nós um dia consigamos até um asfalto de qualidade lá no bairro Tietê, que a buraqueira lá está feia, está feia. Na terça-feira à tarde, então, eu estarei falando para vocês qual foi o resultado da nossa reunião aqui, da nossa reunião lá, né? Ontem eu estive também na procuradoria do nosso município, conversando com os procuradores, o doutor Wendel e os outros 9 procuradores que compõem a procuradoria do nosso município. E eu vou falar para vocês, vereadores, se vocês não conhecem a procuradoria de Divinópolis, vão lá para vocês verem. As condições lá, as condições físicas lá são precárias. Não tem cadeira para o pessoal sentar. Não tem cadeira para o pessoal sentar. Né? O prefeito, ex-prefeito Vladimir, entrega aquele monumento lá, com só o quinto andar pronto, para a gente terminar o trabalho. Aí está lá a procuradoria, lá precisando de cadeira. Né? Nós aprovamos um projeto da anistia aqui, daqui uns dias vai estar cheio de gente lá para fazer a regularização dos seus impostos, e não tem cadeira nem para sentar. Né? E a quantidade de processos lá, são milhares. Milhares de processos que aquelas 9 pessoas estão cuidando. Na verdade, eram só 7. Né? A partir do novo concurso, chegaram mais 2 para compor o quadro lá dos procuradores do município. Né? E eles me falaram também que lá eles fazem vaquinha para conseguir papel, porque está sem papel. Né? E hoje pela manhã, né, o pessoal do Posto de Saúde lá do bairro Tietê e também do bairro Quintino, né, me procuraram falando que lá também não tem papel nem para mostrar, para pegar o resultado do exame de dengue. Nós sabemos que a cidade nossa está infestada de dengue. Né, as pessoas fazem o exame, vai lá pegar o resultado, não tem. A pessoa tem que levar. É difícil demais, é uma vergonha. Infelizmente, nós estamos envergonhados com isso. Né, então, eu hoje à tarde, quando eu cheguei aqui no gabinete, nós começamos a investigar como que é, porque é a falta de papel. Eu gostaria de ler para vocês de casa e para vocês que estão na nossa casa e para todos os vereadores que nós tivemos uma ata de registro de preço, uma licitação, no dia 20/4. Né? A empresa ganhou a licitação por R$183 mil, né? E não quis entregar os papéis. Falaram que o frete fica caro, que não tinha jeito de entregar. Nós tivemos outro,
né, tivemos o cancelamento desse, e no dia 23/5 agora de 2019, nós tivemos um outro vencedor, Amazônia Indústria e Comércio Limitada, que ganhou essa outra licitação para entregar os papéis para toda a administração municipal. E novamente ela ganhou e não quis, não posso entregar, papel aumentou. Né? Aí, novamente, nós tivemos outro. No dia 3/4/2019, nós tivemos outro. O vencedor foi uma empresa Yashit Sia Crest, Comércio e Produtos Náuticos Ieri. Né? Ela ganhou por R$ 225 mil reais para fornecer papéis aqui, materiais de papel aqui para a nossa prefeitura, principalmente papel A4, que seriam atendidos não só a Procuradoria, mas todos os postos de saúde. Aí a empresa falou que não vai entregar também não, porque o preço não dá para ela. Aí eu fui lá, hoje, né, foi apareceu no nosso diário, no Diário Oficial do Município, falando o seguinte: Prefeitura Municipal de Divinópolis, SEMAD, extrato de termo de rescisão amigável, ata 51 de 2019, pregão eletrônico, 20 de 2019, a empresa Yashit Sia Crest Comércio de Produtos Náuticos e ele é limitada. Objeto, rescisão amigável da ata. É por isso que eles não entregam, gente. A pessoa vai lá, participa, a prefeitura gasta com funcionário, gasta com papéis, faz os trâmites legais para se fazer uma licitação, a empresa ganha e depois vai lá e faz um acordo amigável com a empresa para não se pagar multa nem nada. Gente, não pode ser assim, ué. Não pode ser assim. A gente tem que ter compromisso. Isso aqui gasta de uma licitação gasta de 2 a 3 meses para se começar a entregar em mais algum tempo, para começar a entregar o papel, entregar qualquer outra obra. Aí a gente gasta tempo, fica esperando, já tem mais de um ano que nós estamos correndo atrás dessa licitação, uma ganha e não quer, outra ganha e não leva, outra ganha e não pode, a outra fala que está caro o frete, o outro fala que o papel aumentou, e o povo lá na ponta sofrendo. O povo lá na ponta sofrendo com às vezes, para pegar o resultadinho de um examezinho lá, tem que levar a folha. Aquele que tem condição, não tem nada a ver ajudar o município. Não, está certo, tem condição, vai ajudar. Quer ajudar, ajuda. É, mas se aquela pessoa que não tem condição, às vezes perto da casa dele não tem ninguém que vende o papel, aí vai lá buscar, volta para casa de mãos abanando, precisando saber o que é o problema dele, não consegue. Não consegue. Por quê? Porque no posto de saúde não está tendo o papel. Está difícil, né, gente? Está difícil viver numa cidade desse jeito. Eu gostaria também, senhor presidente, mais 2 minutos para conclusão. Eu gostaria também de saber da prefeitura, né, já fiz o pedido, não me responderam até hoje, mas eu gostaria de saber qual que é o cronograma da operação Tapa Buracos na região oeste. Vai Tietê, São Roque, Campina Verde, Belo Vale, Racha Alegre, Quintino. Infelizmente, eles falaram que esses bairros seriam os últimos bairros a serem atendidos. Os últimos bairros a serem atendidos. Eu gostaria de saber, né, de quem puder me informar, que é da base do governo, me informar quando que vai chegar e aonde que está, quais bairros já foram atendidos, se já está chegando lá. Se o nosso é a última, né, se a nossa região é a última região a chegar lá, eu preciso saber. Se ainda vai demorar muito, porque lá não está dando para passear mais não. Viu? Nem só se for a pé. Só se for a pé. Eu gostaria de comungar com o Sargento El também, né? Ontem nós tivemos no edital de convocação do nosso concurso público o concurso para um contador e foram nomeados 3. Né? Eu fui em loco lá na Procuradoria, conheci a realidade da Procuradoria. Eu quero ir também lá na computabilidade para ver se realmente há necessidade de contratação de mais 3 contadores. Não posso falar que sim nem que não, mas eu quero ir em loco. Né? Eu gostaria de deixar lá com o contador-chefe lá da nossa prefeitura, que ele me recebesse lá para me falar verdadeiramente qual que é a realidade da nossa contadora, se é preciso mesmo contratar mais 3 contadores para a nossa cidade. Uma cidade que está em calamidade financeira. Será que não tinha outros cargos melhores que precisariam mais ser convocados? Né? Então, são essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Uma boa tarde de novo, uma boa tarde, Geraldinho.
Agradecemos o vereador Ademir Silva pela sua contribuição. Ouviremos agora o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, exercício, caro colega Marcos Vinícius, com o cumprimento dos demais colegas vereadores, funcionários desta casa, profissionais da imprensa, pessoas que nos acompanham aqui no plenário e também, especialmente, você que nos acompanha, seja de casa, do trabalho, onde quer que esteja, através do sinal da nossa TV Câmara pela TV Candidez, onde a cidade tem muito mais espaço. Senhor presidente, começando aqui na fala de hoje, no rastro da fala aqui dos demais vereadores, vereador Sargento Elton, que já abordou o assunto, vereador Demir, que aqui acabou de falar. Senhor presidente, concurso público, por que 3 contadores? Maracutaia, parente de gente de primeiro escalão do governo, sendo contratado na terceira vaga, justamente quando no concurso eram colocadas apenas, aliás, uma disponível de contador? Gente, vamos colocar a mão na consciência. 2019, a internet está aí para escancarar tudo, os meios de comunicação vigiando, um governo inviabilizado, e esse que vocês dão exemplos concursados, 30 mil pessoas enganadas? Gente, vocês estão brincando com o quê? Ministério Público, pelo amor de Deus, os fatos aí evidentes. Será que é por isso que o concurso também está sendo cancelado? Além de tudo, além da falta de condição? Agora vocês me veem aqui, 3 pessoas, 3 para 1 é muita diferença. Quando você vê todos os postos da cidade sem médicos, o programa Mais Médicos aí, ó, cancelado pelo governo no início do ano, os médicos cubanos que ganharam residência foram embora, a verba para de vir agora porque Divinópolis não está atuando, não está contratando. Estou mandando aqui um requerimento de número 255/2019 para a Secretaria de Saúde, em nome do excelentíssimo aqui secretário, vai ter que me responder, vai ter que responder para essa casa aqui, o que a cidade está fazendo pelos postos de saúde, sem médicos. Gente que chega lá no posto do Ipiranga, vou citar como exemplo, às 3 horas da manhã, que já tem fila, 3 horas da manhã tem fila lá, porque tem gente que tem que chegar um dia antes, chega 11h30 da noite, meia-noite, 3 horas da manhã já acabou as vagas na fila para pegar ficha no dia, para tentar uma consulta para o posto que sequer tem médico. Vai ver a realidade lá, prefeito. Vai ver a realidade lá, Suzana. E isso que precisa de médico no posto, precisa de contador, não. Vocês não falam que a cidade tem dinheiro, não tem dinheiro. Para que contador? Agora contratar 3 contadores, sendo que tem irmão de gente do primeiro escalão do governo aí. E aí, gente, como é que fica? É enganar demais que vocês estão fazendo. Vereador, além do vereador, cara de bobo, é também um povo. O povo da cidade que fique sabendo, espera o apoio da imprensa. Alô, TV Integração, alô, TV Alterosa, alô, TV Candidez, alô, Jornal Agora, alô, Divinews, alô, Rádio Operativa, alô, Portal Centro-Oeste, alô, Portal MPA. Vamos noticiar isso, vamos balançar o governo, vamos sacudir. Irmão de gente do primeiro escalão sendo contratado lá onde tinha uma vaga, o governo, o prefeito, para ajudar, nomeou justamente a terceira vaga. Quem fica em terceiro lugar no concurso? Justamente o irmão de gente do primeiro escalão do governo. Gente, coisa vergonhosa que eles estão fazendo com a nossa cidade. Mas aqui tem gente corajosa. Aqui tem gente corajosa para falar a verdade e para chegar. E se tiver, não vem com esse assunto não de teste de vida, vem, pode vir, que nem telhado não tem não, ó, careca, tô pronto aqui, ó. A gente tá pronto aqui, ó, pra vir na trocação, vamos ver quem tem mais argumento. Vamos ver, eu chamo o governo pro embate, vem. Uma falta de respeito. É pra engasgar mesmo, né? É pra engasgar com a situação, engasgar de raiva do governo. Obrigado, Renato. diante dessa situação. Vereadora Janete, você já ouviu isso na sua vida? Que tristeza de ver o governo, a que ponto os caras chegaram a coragem de fazer isso com o povo. O médico, hoje, 40 horas para o município, o médico trabalhar 40 horas, que não é o caso dos postos, médico é imposto, pode trabalhar até duas vezes por semana, atender 3 horas por dia, 6 horas por semana, vezes 4, pode trabalhar, pode fazer o contrato aí das 24 horas, o secretário vai me responder da melhor forma. O médico pode custar até 10 mil para o município. Agora, quanto vão custar esses 2 contadores a mais, que o próprio concurso colocava que não eram necessários mais 2, era 1 só. Vai para 3, vocês estão brincando com a cara do povo, covardia. Vocês lembram aí, ó, a eleição, se tiver, ano que vem, você vai lembrar disso, tá? Você que vai pro posto aí na fila, tá passando friagem, tá passando raiva, tá com raiva de político, lembra disso? Lembra que o governo Galileu, o prefeito Galileu, tá nomeando mais 2 cargos aí, mais 2 contadores, enquanto precisava de médico, pra ajudar parente, pra ajudar queridinho dentro do governo? Cria vergonha na cara! Vamos acordar, gente! Que safadeza! É de perder a paciência, até onde que vai isso? E gente aqui dentro, lá aqui dentro, conivente com a situação, não sejam coniventes. Eu não sou, pelo amor de Deus, o povo da nossa cidade está sofrendo, tem gente lá, ó, fedendo, me perdoe o jeito aqui de falar, mas tem gente cheirando mal lá, ó, na fila do corredor, lá na UPA, gente que não consegue ser internada lá, ó, pedindo vaga, pelo amor de Deus, em outro hospital, e não sobra dinheiro para dar mordomia para parentes, gente que tem condição. Vamos acordar, gente, vamos ver a realidade da cidade. Vocês não têm coração, não? É gente sem coração. Gente sem coração. Não tem sangue correndo na veia de vocês, não? Que amor que tem a cidade. Um cara que teve quase 60 mil votos, deixando gente chegar, jogando todo o seu legado, toda a sua história no lixo. Lixo, lixo de governo. Eu tenho nojo de vocês.
Agradecemos a participação do vereador Roger Viegas. Ouviremos agora o vereador do MDB, Adair Otaviano, que tem permissão da presidência para falar de onde está.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno Alexandre Aparecido da Silva. Quero cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que, na sua fala dessa tarde hoje, com muita propriedade, e ele mesmo disse que já criticou essa casa, inclusive há um tempo atrás, fez umas críticas sobre a emenda impositiva, sem ao menos saber se as emendas impositivas seria liberada para os vereadores naquela demanda da nossa cidade, mas hoje ele foi muito feliz. Ele veio aqui fazer a apresentação de projeto que irá beneficiar portadores de doenças renais, de pessoas doentes renais. Mas, no entanto, ele só entregou a cópia ao vereador Sargento Geraldo, Sargento Elton, me desculpe, tadinho, onde o Sargento Geraldo estiver, Sargento Elton. Mas nós não conhecemos os 2 projetos que ele apresentou aqui na nossa casa. Quero aqui dizer que todos os projetos que forem apresentados nessa casa, que forem de iniciativa do Executivo, terá o apoio do vereador Adair Otaviano para que o Executivo possa encaminhar essa casa. Mas não tem jeito de eu manifestar em um projeto que eu não conheço, porque apenas confiou os 2 projetos no vereador Sargento Elton. Mas eu quero fazer coro, e se esse anteprojeto for enviado ao Executivo, terá o voto do vereador Adair Otaviano quando estiver nessa casa. Mas eu quero ir mais além. Quando ele falou das pessoas com problemas renais e que necessitam de ser submetidas à hemodiálise, nós sabemos que as pessoas que submetem à hemodiálise, elas têm o transporte da Adotrans. A Adotrans, ela fornece o transporte no dia de fazer a hemodiálise. Porém, os doentes renais, eles têm outras demandas. Eles têm outras atividades a praticarem. Eles têm consultas médicas. Eles têm que fazer alguns exames médicos. Eles têm que fazer algumas fisioterapias.
E aí precisa do transporte coletivo, urbano e rural. E algum tempo nessa cidade, eles já tiveram o direito de receberem seus passes livres, que foram cortados. Então, todas as pessoas que têm necessidade de serem submetidas à hemodiálise, que hoje enfrenta uma dificuldade, ninguém quer estar na fila de transplante ou estar fazendo hemodiálise. Então, tenho o respeito do vereador Adélio Otaviano e podem contar com o meu apoio. Estarei aqui nessa casa para somar com essas pessoas que enfrentam os problemas de saúde com as doenças renais. Né? Infelizmente, são muitas as pessoas que passam por dificuldades fazendo tratamento com doenças renais. Não só fazendo hemodiálise, mas depois que a pessoa faz um transplante renal, que ele tem necessidade de um acompanhamento especial. Eu já perdi amigos. O primeiro paciente de doença renal aqui em Divinópolis chamava-se Sebastião José Luiz, mais conhecido como Elin. Ele morava na comunidade que eu nasci, Córrego do Paiol. Ele, quantas vezes ele saiu da Divinópolis e foi fazer hemodiálise em Belo Horizonte? De tanto ele insistir com o Dr. Sérgio, é que veio a hemodiálise, veio para Divinópolis. O setor de hemodiálise veio através desse paciente, Sebastião José Luiz, que Deus o tenha. Já faleceu, mas era o paciente mais velho que fazia tratamento renal. Ele fez tratamento renal mais de 20 anos e fez um tempo lá em Belo Horizonte. Eu ainda era cobrador na empresa Irmãos Teixeira e ele ia para Belo Horizonte 3 vezes por semana comigo para poder ser submetido à hemodiálise. Melhorou um pouco? Melhorou, porque veio para Divinópolis. As pessoas têm menos dificuldades de ir lá, um pouco menos de dificuldades, mas ainda enfrenta situação crítica. E tenho respeito do vereador Adélio Otaviano, caso chegue algum projeto aqui, terá meu voto favorável. Senhor Presidente, quero também nessa tarde hoje abordar outros assuntos. A gente escuta um vereador discursar, escuta outro, e a gente vai filtrando. Quem está aqui sentado, talvez não tenha noção, quem está em casa, muito menos. Mas como essa casa ficou politiqueira? Como essa casa está politiqueira? Galileu, por seus 87 anos, é um homem que respeita Divinópolis, no seu total, tenho o maior respeito pelos divinopolitanos. Mas eu fico vendo aqui a quantidade de denúncias infundadas com relação ao prefeito Galileu. Se ele chama num cargo comissionado, ele é corrupto, é cara que comete erro. Se ele convoca no concurso, ele é tripudiado. Eu quero perguntar para os vereadores aqui que são donos da verdade. O que é que o prefeito deve fazer? Se ele convoca no concurso, ele está cometendo equívoco, ele está errado. Se ele chama um cargo comissionado, está lá na Constituição Federal, que os cargos de livre nomeação e exoneração é de competência do Executivo. Eu quero ver aqueles que almejam candidatar-se a prefeito nessa cidade, na hora que chegar na cadeira da prefeitura, se eles vão governar a cidade, só o prefeito e o vice. Se eles não vão nomear nenhum cargo comissionado. Ou, se fazerem um concurso, se eles não vão convocar nenhuma pessoa do concurso. Porque, segundo até onde eu sei, a Secretaria da Saúde já, se não tiver convocado o concurso, já contratou uma quantidade de profissionais até que possa chamar no concurso. Mas acho que a Secretaria de Saúde já convocou pessoas do concurso. Não vou me atrever a falar a quantidade, mas já convocou no concurso. Se não tiver convocado, contratou uma quantidade de servidores para atender melhor a cidade, mesmo estando sem dinheiro, mesmo tendo recebendo da prefeitura. Escutando aqui do meu assessor, a Secretaria de Saúde já convocou 200 profissionais que fizeram o concurso público e têm direito de ser convocado. Mas ainda as críticas vêm. Eles estão importunando com o Galileu. Eu quero ver aqueles que são candidatos a prefeito entrar na prefeitura e governar a prefeitura sem nomear cargo comissionado. Porque o presidente Bolsonaro
Ele disse que ia acabar com a metade dos ministérios, mas está lá com 22 ministérios. E está nomeando. E disse um dia desse na entrevista que o Brasil não se governa se não tiver conversando as duas casas. Se não tiver em consonância com o Senado e com a Câmara Federal. Ele descobriu que o Brasil não é monocracia, é democracia. E democracia se faz com o coletivo. Essa casa aqui, quando o tribuno veio aqui falar que nós temos que trabalhar em consonância, tem uma turma aqui que parece que chegou aqui como vereador só para bater no prefeito Galileu. Prefeito Galileu recebeu a cidade com 53 milhões de reais de dívida e ainda deixou de receber do governo do estado 124 milhões. Que se tivesse aqui na nossa cidade, tinha virado obras públicas, tinha virado escola, tinha virado creche, tinha virado posto de saúde, tinha virado ponte. Mas a falta do dinheiro não deixou com que o Galileu fizesse o melhor para Divinópolis. E eu vou fazer um desafio aqui a cada um que tem um mandato popular. O prefeito Galileu vai mandar aqui na Câmara um projeto pedindo dinheiro emprestado. E a gente pede dinheiro emprestado é quando está com a situação ruim. Eu quero ver o vereador que vai votar contra. Porque o dinheiro emprestado que o prefeito vai pedir é para investir na cidade. Já que o governo do estado deve 124 milhões para Divinópolis, ele tem que pagar 53 milhões que o Vladimir deixou de dívida. Ele vai pedindo crédito da prefeitura emprestado à Caixa Econômica Federal. Nós ainda não sabemos a quantidade, mas é para fazer obras na cidade. É para atender o cidadão dessa cidade com calçamento, com asfalto, com escola, com ponte. Eu quero ver aquele que vai ser atrevido em debater com a Taíra aqui no dia de votar o projeto. Falar que não pode autorizar ele pegar, porque a cidade está endividada. Mas pega o dinheiro emprestado é quando a gente está endividado mesmo, para resolver a situação momentânea. Mas aqui eu fico com vergonha. Eu quero aqui ler aqui uma decisão. Eles estão tão sem fundamentação, que eles tentaram caçar o Galileu, fazer uma investigação para caçar o prefeito Galileu. E está aqui, eu recebi aqui no meu telefone, mais 2 minutos, senhor presidente. Eu recebi aqui no meu telefone, senhor presidente, Eu recebi no meu telefone aqui, senhor presidente, o STF negou provimento a um pedido que um dos vereadores dessa casa fez. Eles negaram provimento ao pedido. Então mostra que o Galileu não está devendo como muita gente está colocando o dedo nele, não. Se tivesse, o Supremo Tribunal Federal tinha aceitado a denúncia e provavelmente em breve tirava o Galileu da sua cadeira. Então mostra que o Galileu não está devendo com essa turma para falar, não. Com relação à convocação do portador, eu não sou adepto à secretária de Fazenda, todo mundo sabe. Eu já cheguei a pedir a cabeça da secretária de Fazenda aqui no microfone dessa casa. Mas a prefeitura tem uma demanda hoje de necessitar de 10 contadores. A prefeitura tem 5 contadores e convocou mais 3 no concurso. Ainda pode convocar mais 2. O Galileu está cumprindo a regra à risca. E ainda, ele vai convocar praticamente quase todas as pessoas que fizeram o concurso. Nós estamos aguardando aí para ser convocados os professores, que também é uma demanda grande na nossa cidade. Tem uma demanda muito grande e o Galileu vai convocar. O Galileu, com 87 anos, não veio para brincar com a cidade, não. Se dependesse do Galileu, se ele tivesse o dinheiro, 124 milhões, mais 53 milhões, essa cidade estava estrelada de obras de qualidade em favor dos cidadãos da cidade. Mas fica aí jogando pedra. Mas quem viver, verá. E amanhã, na hora que outros estiver lá do outro lado, eu quero ver se eles vão fazer mágica para administrar a nossa cidade. Era essa, senhor presidente, as minhas palavras nessa de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Agradecemos a contribuição do vereador Adair Otaviano. Ouviremos agora o vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da atual mesa diretora.
Senhor presidente, permissão para falar sentado? Senhor presidente, a gente vê tantas denúncias chegando até essa casa, nós temos que fiscalizar. próprio Roger, o pessoal comentou sobre a questão da contabilidade. A única secretarias que podem ocupar dois cargos é na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Educação. Uma que automaticamente, se foi nomeado, ele deve que foi exonerado do outro cargo dele, que ele já é concursado da Prefeitura. Então, querendo deixar claro para a população, que a gente tem que trabalhar com clareza, não estou defendendo, mas eu falo assim, ele já é concursado, o Henrique, tem que ver se ele foi exonerado desse cargo para ocupar essa outra função. Antes a gente, fala assim, a gente buscar as informações corretas, nós tivemos uma denúncia que está tendo o secretário, está sendo transportado todos os dias, através do veículo do executivo, e se a gente tem que fiscalizar e olhar se é verdade, porque toda denúncia que chega até essa casa, a gente tem que buscar a verdade para a gente falar. Então a gente já está correndo atrás para saber se é verdade, se tem fundamento essas denúncias. Agora, a questão desse servidor do setor de contabilidade, lá necessita de pessoas para trabalhar, nós precisamos de... A porta principal para entrar na prefeitura é através de concurso público. Foi feito concurso público, então vamos investigar, Jorge, pode ter certeza, nós vamos a investigar e avaliar essa questão, porque para ele tomar posse de um cargo, ele tem que ter sido exonerado o outro. Porque ele, não sei se essa informação chegou para você, ele já é concursado há vários anos pela prefeitura. Então talvez é um cargo melhor, automaticamente ele vai assumir. Quando o Adair fala a questão da dívida do município, nós ficamos muito preocupados, porque nós sabemos que o Zema prorrogou esse prazo para iniciar o pagamento a partir do ano que vem. Quando ele fala da dívida do ex-prefeito, de 50 e tantos milhões, a própria contabilidade esteve presente aqui fazendo prestação de contas várias vezes e falou que se não fosse o Vladimir, a dívida poderia ultrapassar os 100 milhões. Todos que estão aqui na casa sabem disso, que o Vladimir, nas dificuldades, aquela marolinha que o Lula falou, ela vinha empurrando, e se não fosse o Vladimir ter contornado as situações, inclusive em vários lugares hoje até sente falta dele. Foi um prefeito que tentou fazer o melhor. Eu tenho certeza que todos os prefeitos que passaram, que passam, que vão passar, vão tentar fazer o melhor de si pela cidade, que ninguém é louco de assumir um cargo público para tentar prejudicar a cidade onde mora. Até cumprimentar o Alexandre, que usou a tribuna, ele foi muito feliz na fala dele. A gente tem que receber as críticas, mas a gente tem que trazer as soluções também, apontar os caminhos. Trouxe dois anteprojetos, que é de iniciativa do executivo até essa casa. A gente tem que saber dessas questões, que leis são feitas para ser cumpridas, e não é da nossa ossada, vamos dizer assim, né, da nossa responsabilidade, os dois projetos que ele trouxe até essa casa. Os dois projetos que ele trouxe até essa casa, como ele gera custo, ele é do executivo, e a gente tem que ter muita responsabilidade. A gente não levar uma falsa perspectiva, um sonho para as pessoas, que sonho é fácil demais de vender, a gente tem que trabalhar com a realidade. Aí chega, eu tenho dois projetos que todos nós temos vários, mas ele esbarra na inconstitucionalidade, e talvez ele por vários fatores que não pode ser colocado em pauta, inclusive eu mesmo já retirei vários projetos por inconstitucionalidade. O projeto é bom, mas na hora que você vê, não é da nossa iniciativa. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, apresentar o projeto é maravilhoso. Todos nós temos vários, que queremos ver tudo funcionando a mil maravilhas. Mas nós temos que ter responsabilidade para passar informação para a população. Podemos dividir ideias, melhorar alguns projetos, mas com responsabilidade, porque a gente chega aqui e joga um sonho para a população, e não é da nossa iniciativa, não está nas nossas mãos de fazer muitos projetos que nós queremos fazer. Uma que nós não podemos, num projeto que envolve investimento, nós não podemos fazer, a não ser que venha do executivo. E se vier do executivo, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui querem o melhor para a população. Nós estamos trabalhando desde o início com um fórum de desburocratização, desde final de fevereiro para março, o vereador Josafá Anderson, que é o presidente, através da Escola Legislativa, o vereador Eduardo Vinte Júnior e o vereador Renato, nós estamos trabalhando na questão, juntamente com as entidades da cidade e o corpo técnico da prefeitura, na questão da desburocratização dos alvarás. E ele trabalha em etapas. Nós estamos trabalhando há vários meses, vários anos, inclusive agora até o vereador Marcos Unis também está com um fórum de desburocratização para promover, gerar emprego, gerar renda para a cidade. E, fala assim, a gente já vem colhendo alguns frutos positivos, que já vai sair o alvará online, nós temos o alvará de localização, o alvará sanitário, que inclusive essa casa até votou o projeto aqui, onde que a gente vai tentar agilizar essa questão do alvará sanitário, e o alvará de construção civil, que inclusive nós já tivemos reuniões até em Uberlândia, para tentar agilizar o processo. Nós sabemos as dificuldades, que tem a questão da acessibilidade, várias ações, você tem que olhar o impacto de trânsito, são várias ações que são feitas, nós estamos tentando criar um padrão para agilizar esse processo, para o alvará, e esse projeto já está na... nós já estamos trabalhando ele há vários tempos, não é de agora que ele está nessa casa para ser trabalhado. Então, assim, vamos ter responsabilidade, ver o que está sendo feito, passar a população, o Daí foi muito feliz. Não tem jeito de administrar sem conversar, sem diálogo. Eu acho que o diálogo é a melhor forma da gente trabalhar e tentar construir uma cidade melhor. Estou aqui deixando, eu acho que toda vez que a gente apontar um problema, nós temos que apontar também a solução para esse problema. Que hoje, todo problema do município, ele gasta dinheiro, ele gasta recursos. Então vamos buscar caminhos, buscar recursos. Divinópolis não é só Divinópolis. O Nonato usou a fala dele aqui na última reunião e ele falou, ele esteve lá em Belo Horizonte, num congresso, 90% dos municípios estão passando por dificuldade. Não é só a situação de Divinópolis, não é só a nossa realidade. Nós sabemos que estamos aí agora com o caso de dengue, caso dos carrapatos, da tuberculose, escorpião na cidade. Nós precisamos de buscar ações concretas para melhorar a nossa cidade. Não adianta a gente vender ilusão, vender sonhos. Vamos agir com responsabilidade com a nossa cidade para que possamos tomar os caminhos certos do desenvolvimento. E falar nisso, a gente já começa a ficar preocupado. E vai dando, mês de junho, julho, os problemas aumentam na cidade. Questão de pagamentos de médicos, da UPA. Então, agora é hora da gente já começar a pensar no dezembro. Quer dizer, já tinha que ter pensado. Eu já estou correndo atrás, mas é um tempo bom. Vamos correr atrás dos deputados que foram eleitos para mandar recursos para Divinópolis. O próprio Lucas Carreiro, que esteve aqui fazendo prestação de contas, falou, se nós não buscar recursos, emendas fora de Divinópolis, a nível de Estado, a nível do governo federal, nós não vamos dar conta de fechar as contas. Que o município, ele vive de ISSQN, IPTU, ICMS, que vem do Estado, IPVA, que vem do Estado. Vamos trabalhar com responsabilidade, vamos ser honestos com a população. Então vamos cobrar de quem deve, de fato, tentar buscar a solução para os problemas. Problemas tem demais. Todo canto da cidade que você for, é rede de esgoto, falta de água, falta de calçamento, aprontar, gravar, fazer vídeo. Nós corremos atrás de várias soluções, você vai lá, corre, aí vem o Roberto Davan e grava um vídeo em cima daquela ação que você está fazendo, e eles acham que é Deus. É Roberto Davan, não é não? Não, um tal de Roberto Davan aí que... Não, é Roberto Davan mesmo. Está gravando vídeo aí para lá e para cá, e não vira nada. Cadê o recurso? Gravar vídeo. Então, assim, vamos trabalhar para a cidade com responsabilidade, acordar cedo, assim, hoje eu vou produzir. Hoje tem que pensar no hoje, já pensando no amanhã. Estou vivendo muito iniciativismo. Então, assim, você vai lá, você corre atrás do recurso, você busca a melhoria, vai ao Roberto Davan e grava um vídeo em cima daquele serviço que você está tentando fazer. Então, está aí meu aviso à população. Não é hora de vender sonhos. Nós temos que viver com realidade. Viver a situação que nós estamos vivendo. Situação que o comércio está vivendo, não adianta a gente querer trazer empresas de fora se nós não estamos dando conta de segurar as nossas. Vamos fazer um trabalho, mais 2 minutos, senhor presidente. Vamos fazer um trabalho, igual o Marcos Vinícius vem desenvolvendo, para nós poder segurar as empresas que nós estamos aqui, valorizar o que nós temos. Nós temos que valorizar o que nós temos aqui. Nós temos muitas coisas boas. Nós temos os melhores médicos do país estão em Divinópolis. Nós temos a ACOM, que várias pessoas estão vindo de outros municípios fazer tratamento aqui. Aqui não existe só coisa ruim, não. Nós podemos melhorar a situação. Está aqui o vereador Nonato, que usou a tribuna e falou. Ele esteve com vários prefeitos, vários vereadores. Todos os municípios estão passando por dificuldades. Não adianta vender sonhos. Se eu apontar o problema, eu tenho que trazer, no mínimo, tentar buscar uma solução para aquele problema. Então, senhor presidente, acho que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos a colaboração do vereador Renato Ferreira e ouviremos agora o nobre vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, e você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, uma boa tarde. Hoje, senhor presidente, eu quero simplesmente agradecer a grandeza que está sendo a Lei 8.468/2017, que é a Semana do SAMU Sem Trote, a qual nós temos levado nas escolas, levamos lá no bairro das Palmeiras, levamos também lá no bairro Alvorada, hoje, no Elídio, e aquelas crianças, adolescentes, entenderam a importância que é. Mas essa lei, ela só tem sido aplicada e tem funcionado porque a gente tem apoio e tem os bastidores, que é a escola legislativa desta casa, que tem feito um grande trabalho, e às vezes a gente ainda não conseguiu entender ainda. Mas é através dessa escola que eles agendam com os diretores, e ali a gente leva, vai o SAMU também com a USA, né? Ambulância Suporte Avançado, e mostra ali os primeiros socorros, faz a apresentação prática, e os alunos têm entendido. Por que isso? Eu não canso de dizer que nós temos que investir nas nossas crianças. Uma vez que os adultos já estão cheios de vícios, cheios de manias, ontem mesmo, eu voltando para casa, eu vi uma pessoa jogando uma lata de cerveja pelo vidro do carro, e eu fiquei pensando, o mal que ele está fazendo. Primeiro, tem que pagar para varrer, colher aquele lixo. E segundo, se torna um criador da dengue, a gente sabe como está a nossa UPA, não somente a nossa cidade, mas várias cidades, né, com problemas sérios de saúde, talvez um descuido ou talvez um mau hábito do cidadão que ainda não sabe que ele é que paga por tudo isso e paga uma grande conta. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos lá na Escola Municipal Hermínia Corgozinho, que vai o abraço para Maria Tereza, que é a diretora, e lá então nós estamos fechando a semana SAMU Sem Trote. E segunda-feira será o encerramento, o qual todos os dias estão convidados a estar aqui conosco. Estará aqui também alguns amigos meus de Itaúna, também vereador, vai estar aqui, já marcou a presença, porque eles também têm acompanhado o trabalho deste vereador e sabem a importância que é esta lei. E que, inclusive, algumas cidades, senhor presidente, algumas câmaras já copiaram também o projeto, e breve eu estarei até presente, já fui convidado, aliás, para estar presente. E assim nós vamos lançar. Nós devemos acreditar que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, ele pode ser melhor. Depende de você, depende de mim, depende de cada cidadão consciente, para que possamos mudar essa cultura, uma cultura fraca, uma cultura que às vezes traz mais prejuízo ao cidadão do que um simples jogar uma lata por fora do vidro, simplesmente jogar um papel no chão, porque sabe que tem alguém que vai ser pago para varrer, e daí por diante. Então, eu estou muito feliz, senhor presidente, pelo resultado. Eu não esperava que essa lei ia dar um resultado tão positivo igual está dando na segunda edição. E fiz com muita simplicidade, fiz preocupado com os nossos munícipes e tantas outras cidades já copiaram essa ideia, e breve vão estar funcionando aí, e eu vou estar falando aqui nessa tribuna. Senhor presidente, eram essas palavras que eu tinha nessa tarde. Muito obrigado.
Agradecemos a contribuição do vereador Raimundo Nonato. Dando sequência, ouviremos agora a nobre vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem em casa e através da transmissão da TV Candidez, pelo Facebook e outros meios aí de comunicação. Aos servidores, assessores, imprensa, em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns ao vereador Adair Otaviano pelo seu aniversário na data de hoje e também ao vereador Raimundo Nonato, que será o nosso aniversariante de amanhã. Então, desde já estou aqui antecipando os nossos parabéns aos dois vereadores. Não posso aqui me pronunciar sobre a questão que foi trazida pelo tribuno, uma vez que eu estava em reunião com o bispo Dom José, a quem também a gente manda nossos parabéns, o nosso abraço aí pelo aniversário de ordenação episcopal, né, que 5 anos e 26 anos de sacerdócio. Então, nosso querido é bispo Dom José Carlos, aí os nossos parabéns. Levei a ele os parabéns aqui de todos os vereadores e o reconhecimento e todo o respeito que essa casa tem por ele. Mas pode ter certeza que assim que esse projeto chegar aqui, a gente espera que realmente o executivo mande o projeto para nós, que nós teremos aqui o nosso apoio, uma vez que nós sabemos o quanto sofrem os portadores de doença renal. Eu também gostaria de convidar novamente a comunidade para poder estar aqui vendo esses cartazes que as escolas fizeram e da caminhada Todos Contra a Pedofilia. Nós teremos aqui a entrega de prêmio no dia 5 de junho, 7 de junho, aqui na casa. Então, todos vocês, vereadores, já estão convidados para poder estar participando. O nosso jurado fizeram a apuração, agora está sendo feita a forma, está sendo feita a apuração, e onde será falado aqui o nome dos ganhadores aí, os alunos das nossas escolas em 6 categorias. Então, será muito bom a participação de todos, e pode ter certeza que tem trabalhos belíssimos ali, feitos pelas mãos das nossas crianças e adolescentes. Também deixar aqui para vocês que continuo acompanhando, viu, gente? As obras lá do Copacabana, lembra que eu falei aqui que acompanharia semanalmente, a gente estaria lá, então eu venho fotografando, vou postar na minha rede social para vocês verem como está o andamento da obra do Copacabana. Já está terminando a parte da construção da ETE e agora falta a ligação, que é chegar de onde foi feito, que é mais próximo à rodovia ali, subir até onde estão os encanamentos, para que a gente possa tirar as fossas das casas lá, enterrar aquelas fossas e o povo do Copacabana possa ter a dignidade de pelo menos ter o esgoto que vai para lá, viu, Delvio? Estou te vendo aqui, então pode ter certeza que tenho acompanhado, tenho ido, visitado. Todos sabem que um dos meus assessores aqui do gabinete é morador do Copacabana, então é incisivo, assim, o nosso acompanhamento lá, e pode ter certeza que o morador do Copacabana pode contar aqui com essa vereadora. Também gostaria de fazer um convite amanhã a todos vocês, vereadores, e vocês que estão em casa. Sábado, dia 25, é o Dia Nacional da Adoção. Muito antes da política, muito antes de pensar em ser política, eu já milito nessa área. Já estive em Brasília várias vezes, junto com a Sandra Amaral, que também é uma grande lutadora aí. A minha querida amiga falecida, Ângela, que também foi uma avó adotiva, grande lutadora também, pela adoção. Então, no próximo dia 25, nós comemoramos o dia. Hoje, cerca de 8,7 mil crianças e adolescentes em todo o país aguardam na fila, em meio a uma total aproximadamente 43,6 mil pessoas que constam no cadastro da adoção. É estranho porque tem quase 9 mil querendo ser adotada criança. E se tem 43 mil pessoas querendo adotar, por que então que não fecha o número? Por causa da idade. As crianças em adoção tardia e grupo de irmãos, infelizmente, não são adotadas. A maioria das crianças que nós temos no abrigo hoje, mais de 92%, são crianças a partir de 9, 10 anos, até os 17 anos. E nessa idade, infelizmente, as pessoas acham que elas não podem ser adotadas, e podem, gente. Nós temos aí mães que adotaram crianças já adolescentes com 14, 15 anos e são muito felizes. Felizes por estar dando essa adolescente o direito de ter família e estar dando a ela mesma a chance de ser mãe, a chance de ser pai. Então, nós precisamos realmente mudar essa realidade da adoção no Brasil. Nós precisamos realmente fazer esse enfrentamento e nós precisamos realmente garantir que as crianças têm família. Mas nós precisamos também que a lei seja melhorada, porque ainda existe um descumprimento e uma burocracia muito grande. Qual que é essa parte? A destituição do pátrio poder é muito demorada, muito além do que precisa, e a criança acaba crescendo em abrigo. Nós temos crianças que já moram em abrigo 10, 12 anos, e isso não só em Divinópolis, mas no Brasil inteiro. Divinópolis hoje nós temos mais ou menos 50 crianças abrigadas nos dois abrigos aqui, nos três abrigos existentes. Isso é muito triste. Se uma cidade nossa que é pequena tem esse número, imagina como que fica a situação do Brasil inteiro. Então amanhã nós teremos uma roda de conversa aqui na Câmara às 14 horas, onde teremos aqui a participação de alunos de duas escolas e teremos aqui também a participação de advogado, psicólogo, assistente social, essa vereadora e os vereadores presentes, conversando sobre a necessidade da criança. Adoção X, o direito de ter família. Então é muito importante, convido todos vocês que estejam em casa para poder estar aqui conosco, para a gente não deixar essa discussão passar em branco. Eu fiz as minhas orações ali, porque eu vou falar de um assunto que hoje realmente me deixou muito irritada. Já tinha me deixado irritada no final da última reunião passada. Eu falei aqui na última reunião passada sobre a questão do projeto Fazendo Arte. E gostaria de inteirar ao secretário Oswaldo André, não retiro uma palavra. Sabe por quê? Quando o senhor usou um post do seu Facebook colocando aqui que essa vereadora havia sido leviana, que a minha posição era leviana, que quer dizer imprudente, precipitado ou falar sem pensar, muito pelo contrário. Eu não fui leviana, não, eu falei para o senhor mesmo, que para mim é um incompetente, um secretário péssimo, que não dá conta de fazer sua pasta, não dá conta de gerir sua pasta, não dá conta de cuidar da cultura de Divinópolis e não sei por que continua nessa cadeira, onde é criticado por toda a cidade de Divinópolis. O senhor, inclusive, disse que a minha denúncia era vazia. A minha denúncia não é vazia, você sabe, porque eu não faço denúncia sem documento. E o senhor enviou no dia 17 de maio à presidente da ACES o seguinte documento. O coordenador-geral do Patrimônio de Ferrovia, Departamento Nacional de Infraestrutura, solicita, através da secretaria, providenciar inventário de bens móveis do cidadão dentro de 15 dias. Assim peço ao projeto Fazendo Arte a desocupação da sala usada, que guarda objetos em desuso. Por favor, filma ali, na plateia, esse tambor e essa caixa que está aqui. Eu peço um dos câmeras, por favor, para filmar agora. Eu quero que você olhe aqui, enquanto a câmera vai para lá. Isso aqui é o quê? Isso aqui é objeto em desuso, secretário? Um violão usado para os meninos aprender a fazer arte? A tocar? Isso aqui é objeto em desuso? Isso aqui é lixo? Porque foi o que eu retirei lá hoje para trazer para mostrar para você que está em casa. O senhor que não conhece nem o que está dentro aí, do que fica guardado, dentro do couro que o Fazendo Arte usa. A covardia, o senhor que está fazendo com esse projeto. Isso aqui está documentado, o senhor deu 3 dias para eles saírem. 3 dias. Olha, filma ali para mim que vocês vão estar vendo o tambor que é o que fica guardado lá. São os tambores que são usados nas danças folclóricas, que são ensinados dentro dessas escolas. Ali eu trouxe uma escultura que é para vocês verem, feita de papel macê, feita para um dos projetos do Fazendo Arte, que é de uma pessoa muito querida, que é como se a gente visse ela sentada ali, que é da dona Araciadão. E lá tem de várias pessoas conhecidas em nossa cidade. E o senhor vem aqui me falar que tem um amontoado de uso que não serve para nada? Me poupe, secretário. Eu não sou nenhuma irresponsável, como o senhor cita aqui, não. Muito pelo contrário, eu quero que o senhor venha aqui prestar um esclarecimento, não das palavras que o senhor atribuiu a mim, porque o senhor é muito pouca coisa para mim me preocupar com as suas palavras, mas as palavras que o senhor atribuiu a essas crianças, que hoje infelizmente são 700, mas que chegaram a ser 2000 até 2016, mas o senhor em menos de um ano conseguiu acabar com a metade, porque o senhor não dá incentivo. Hoje tem 3 funcionários cedidos, mais nada. Funcionários desses concursados, que o senhor cedendo ou não, eles trabalham fora do horário deles porque eles amam o projeto. Agora o senhor me parece que é um caso de quê? De intriga, de perseguição, de inveja, de picuinha. Eu não entendo como que o governo deixa isso continuar acontecendo. Pode ter certeza que o Fazendo Arte não vai acabar se o senhor... Aliás, é isso que o senhor quer, né? Que ele acabe. Mas o senhor vai ficar satisfeito, você sabe por quê? Infelizmente, hoje a direção do Fazendo Arte me informou que está saindo de lá amanhã. Que hoje é o último dia que eles ficam aqui dentro do espaço da prefeitura. Eles vão tirar tudo que tem lá para o senhor fazer o que o senhor bem quiser. Porque o senhor acha que é o dono da cidade, dono da antiga estação ferroviária. O senhor já perseguiu, já pediu um monte para sair de lá várias vezes. Numa perseguição ferrenha, onde eu já estive lá na prefeitura várias vezes para defender o monte. O senhor já atacou a Sandra Amaral publicamente no seu Facebook. Assim como atacou também a Roberta lá do Irapuru. Assim como atacou também o pastor Wilson. Até quem saísse da praça candidata. Porque ninguém suporta, o senhor não suporta ver as pessoas, as entidades e quem gosta de Divinópolis trabalhando. Pode me atacar o tanto que o senhor quiser, porque o senhor pode vir quente que eu estou perdendo. Eu não estou aqui, eu não te devo nada, não precisei de seu voto, porque é o povo de Divinópolis que votou em mim. Eu não sento nessa cadeira de secretário, porque sou amigo de ninguém não. Estou sentado nessa cadeira porque o povo me elegeu e o senhor tem que engolir.
Eu não preciso do Senhor para ter votado, para votar em mim no futuro, não. E digo mais, eu não sou insensata, não estou defendendo o nome de pessoas, estou defendendo um projeto que tira crianças da rua e coloca essas crianças aprendendo a fazer arte. Conheça o Senhor melhor o projeto. Não vem falar daquilo que eu não conheço. Eu não estou entrando em mérito pessoal, muito menos defendendo uma pessoa. Me entristece saber, sim, hoje eu vou falar o nome, que a Eleni, que é uma das fundadoras do projeto, mais de 30 anos de prefeitura, vai pedir demissão por sua causa, porque é insuportável trabalhar contigo. Isso sim é uma tristeza. Agora dizer que o Fazendo Arte não faz diferença para Divinópolis é uma covardia, porque faz diferença sim. Faz diferença para as nossas crianças, faz diferença para os nossos adolescentes, diferença para os pais e diferença para essa casa legislativa que representa o povo de Divinópolis. E pode ter certeza que nesse enfrentamento, senhor Oswaldo André, eu não estou sozinha não, porque aqui a gente tem 16 pessoas que foram eleitas pelo povo e não pelo senhor, e foram eleitas para lutar em favor do povo. O senhor vai me desculpar, mas covarde é o senhor, quando coloca como se não tivesse feito nada, como se fosse um santo do pau louco que não serve para nada, porque quem não sabe, santo do palco é aquele que é vazio por dentro, mas por fora usa palavras bonitas para poder taxar as pessoas de coisas que elas não são. O senhor, que é um ser humano vazio, que devia cuidar mais do povo de Divinópolis, exercer a sua capacidade de ser secretário, exercer a sua capacidade de ser, sabe o quê? De fazer o bem pro nosso povo. Divinópolis precisa de reinado, precisa de música, precisa de dança, precisa de arte, precisa de ter conselho de cultura, patrimônio cultural, precisa de trazer ICMS cultural e não cair como veio caindo, como nós vimos na prestação de conta, e vai cair ainda mais. Portanto, incompetente é o senhor, e o senhor não vai me cair. Porque aqui sabe quem é? Janete Aparecida, a vereadora do povo, da criança e a sua vereadora.
Agradecemos a contribuição da vereadora Janete Aparecida. Eu solicito, por favor, Matheus Costa, que esteja aqui à mesa diretora, e peço ao segundo secretário, Negro Buriti, que assuma a condução dos trabalhos para que eu também possa fazer o meu pronunciamento.
Passa a palavra ao nosso vereador Marco Vinícius.
Meu caro presidente, honrado vereador Negro do Buriti, senhores vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis, cidadãos presentes em nosso auditório, cumprimento a todos de uma forma respeitosa em homenagem póstuma à saudosa Iracia Adão, aqui representada por essa caricatura, obra e iniciativa da vereadora Janete Aparecida, não é? Cumprimento os profissionais da imprensa, Marcelo, Roberto Pereira, demais jornalistas que estão agora na redação preparando os informativos, não é? Cumprimento a você que está em casa, no seu local de trabalho, você que está em qualquer lugar. Eu peço licença para entrar no seu lar, na sua empresa. A você que acompanha o nosso trabalho também pelas redes sociais, pelas nossas plataformas, com transmissão ao vivo pela TV Candidata e pelas redes sociais, a todos o nosso melhor. Muito boa tarde. Senhor presidente, eu quero hoje centrar todo o meu pronunciamento nesse assunto que tem trazido tanta angústia, tanta aflição e tanto sofrimento para milhares de pessoas. Eu estou me referindo ao concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Divinópolis. Depois de 10 anos sem certame, a Prefeitura, de uma forma criteriosa, com provas práticas, provas técnicas, a Prefeitura realizou um concurso público que eu acompanhei, também o fez o próprio Ministério Público, e aqui eu quero cumprimentar o governo municipal por essa sensibilidade de perceber a necessidade de preenchimento de alguns cargos, e esse preenchimento de cargos públicos tem que acontecer dessa forma, de forma igualitária, que dá condições iguais para todas as pessoas, sem apadrinhamento, sem direcionamento, sem indicação de ninguém, que seja através do mérito. E isso se faz através de concurso público. E assim aconteceu em nossa cidade. Alguns questionamentos foram feitos à época, foram superados. A prefeitura fez a homologação do concurso e as nomeações estão se seguindo. Até o momento, aproximadamente 200 concursados foram nomeados, especialmente para as áreas de saúde e educação, sendo determinação do senhor prefeito Galileu Machado que todos os contratados temporários sejam efetivados por meio do concurso público. E isso está acontecendo. Agora, nos surpreende uma ação que foi ajuizada pelo Ministério Público e que mereceu uma liminar que foi deferida agora recentemente pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, exatamente pelo desembargador Belisário de Lacerda, que determinou liminarmente a suspensão temporária do concurso público em Divinópolis até julgamento do mérito, que vai seguir nos próximos dias, mediante a apresentação das informações e do recurso pela Prefeitura de Divinópolis. Eu quero aqui inicialmente cumprimentar o Procurador-Geral do município, Dr. Wendel Santos, e toda a sua família. Tenho acompanhado o trabalho desse douto procurador, a sua lisura, os seus critérios, o seu profissionalismo. E se esse concurso tem o aval, tem a assinatura, tem o acompanhamento do procurador-geral, Dr. Wendel Santos, nos traz mais segurança e mais tranquilidade de que esses questionamentos apontados, não só pelo Ministério Público que foi provocado, e diga-se en passant, o Ministério Público, muito embora tenha acompanhado o concurso, isso não exime de suas responsabilidades, não afasta o dever constitucional de fiscalização e até de ajuizamento de ações eventuais. Mas, se o próprio Ministério Público acompanhou o concurso, por que tanta discussão agora? O que nós queremos agora neste momento, e eu falo isso de forma lúcida, serena e bem republicana, é que a razoabilidade se pratique agora, tanto por parte do Ministério Público e também pela Procuradoria-Geral do município. Nesse sentido, eu vejo com bons olhos o aceno, a iniciativa que teve o Procurador-Geral de se reunir com o Ministério Público, e diga-se com o promotor Gilberto Osório, para que os esclarecimentos sejam prestados. Ninguém quer ilegalidade. Ninguém quer imoralidade, mas queremos razoabilidade. Não se pode, numa situação tão difícil do município, que não é particularidade de Divinópolis, mas uma situação geral no Brasil, onde os municípios estão à míngua, não é? Os prefeitos estão com pires na mão, procurando recursos, e o serviço público cada vez mais dificultado, cada vez mais prejudicado, e agora até com falta de recursos humanos, mas com essa nomeação que está acontecendo e a substituição daqueles contratados pela efetivação pelo concurso, há um alento de ter gente, de ter pessoal preparado, qualificado por meio do concurso público para o melhor atendimento público, especialmente nas áreas de saúde e educação. O que não se pode ter, o que não se pode admitir por conta de vaidades ou qualquer outro sentimento que não os vejo aqui, até pela seriedade das pessoas que estão à frente da discussão, mas o que não se permite aqui, por conta de vaidade, é um prejuízo à população de Divinópolis. São milhares de pessoas que deixaram as suas casas, se submeteram ao concurso público, foram aprovadas, foram classificadas dentro das vagas do edital e até um pouco além, mas que conforme a necessidade do serviço público estão sendo nomeadas também. E eu trago aqui, só para ilustrar o meu pronunciamento, uma comunicação que eu recebi agora neste momento por parte de uma das milhares de pessoas que fizeram o concurso. Perguntei se eu poderia citar o seu nome, ela me permitiu. E, então eu faço questão de citar aqui a comunicação que eu recebi, a mensagem que eu recebi agora pelo WhatsApp
da Maria Ângela, que tem o seguinte teor. Boa tarde, Marcos Vinícius. Meu nome é Maria Ângela e passei no concurso. Fui nomeada e agora estou sem saber o que faço. Fica caro para fazer os exames e tem prazo de validade. Gostaria de poder contar com seu apoio. Estou no grupo do qual o senhor também faz parte. Estou assistindo a reunião da Câmara e ouvi o pronunciamento do outro vereador. Ele está questionando que chamaram mais do que está no edital, mas isto é comum. No meu caso, sou ASB. Tinha 7 vagas no edital, já nomearam 11. E eu sei que ainda tem mais vagas. Peça a ele para não atrapalhar mais ainda o andamento do concurso. No meu caso, nem redação teve. Estou pagando o pato. Conto com seu apoio. Obrigada. Está aqui a comunicação da cidadã Maria Ângela, que nos fez o contato agora, dizendo ainda que passou em primeiro lugar, com muito estudo, dedicação e força de vontade. Eram 7 vagas, já chamaram 11 concursados, de acordo com a classificação do concurso público. Pois bem, senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis. Questiona-se a falta do espelho das provas. Mas o concurso já foi homologado. E aí, o que nós precisamos entender, e é claro que a prefeitura, no seu recurso, através do procurador-geral, Dr. Wendel Santos, vai fazer todas essas alegações, é mostrar a lisura do concurso, a obediência de todos os seus critérios determinados por lei, para que essas pessoas possam ter tranquilidade. E não só os concursados, mas a população de Divinópolis, que já está recebendo essas pessoas nomeadas com qualificação, pessoas preparadas, e que demonstraram esse preparo, essa qualificação, através do certame que foi muito concorrido. Mais de 30 mil pessoas. Então a concorrência foi muito grande, e essas pessoas, agora neste momento, precisam de ter uma clareza, uma tranquilização, e por isso, uma vez mais, eu quero aqui me reportar às melhores tradições do Ministério Público. Ministério Público, que é uma instituição, um órgão fundamental para a oxigenação da democracia, para a garantia dos direitos individuais, também dos direitos difusos. Mais dois minutos, presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Então, o Ministério Público, nessa hora, é chamado para prestar um grande serviço à nossa comunidade. Então fazemos aqui um chamamento ao promotor Gilberto Osório. Conhecemos a sua história, os seus bons serviços, mas nessa hora, Gilberto Osório, é importante que o senhor tenha essa motivação de se posicionar o quanto antes, de procurar os aclaramentos e de aceitar esse aceno já feito publicamente através do procurador-geral, Dr. Wendel Santos, para que possamos todos nós, construir um caminho legal, seguro e que vai trazer tranquilidade a essas milhares de pessoas que não estão brincando, despenderam recursos próprios, pessoas que gastaram dinheiro, que se prepararam, se qualificaram, se sujeitaram ao concurso, deixaram as suas casas, os seus compromissos, parte das suas vidas estão ali. E essas pessoas têm que ter respeito, têm que merecer a consideração e o reconhecimento, porque foram aprovadas, foram classificadas, algumas das quais já foram nomeadas e outras tantas estão aguardando. Então que possamos ter justiça, mas sobretudo razoabilidade. É isso que a cidade espera. As questões políticas, politiqueiras, eleitorais, as questões outras que fiquem à parte. O que se quer agora é a lisura, é a legalidade, é a moralidade. O que se quer agora, eu volto a dizer pela terceira vez, é a razoabilidade para que milhares de pessoas não sejam prejudicadas. Não tão somente os concursados, mas a população de Divinópolis. Estou acompanhando o concurso e vou trazer mais informações nas próximas reuniões. Por enquanto, muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe. Uma boa tarde e podem sempre contar com o vereador Marcos Vinícius, muito obrigado.
Agradeço, vereador Marcos Vinícius, vice-presidente dessa Câmara, e retorno os trabalhos a ele.
Passamos à segunda parte dos trabalhos. Solicito a presença dos senhores vereadores em plenário.
Como líder, presidente.
Concedo a palavra como líder à vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, nós recebemos uma denúncia e eu queria passar para apuração. Eu não sei se é comissão de justiça ou comissão de administração, que fosse apurado a denúncia que nós temos no alto escalão do governo municipal. Secretários que estão sendo buscados em suas casas com o carro público e são levados também para suas casas com o carro da prefeitura. Então, nós temos aí o nome de um secretário e um assessor especial. Então, nós iremos passar para poder ser feito as devidas esclarecimentos. E, inclusive, foi falado o nome dos motoristas que os levam em casa. Então, peço que sejam convocados todos para que seja prestado esclarecimento, porque nós não podemos dar esse dano ao erário.
Agradeço a vereadora. Parabéns pelo trabalho de fiscalização. Solicito a assessoria da casa que faça esses encaminhamentos conforme foi requerido. Passamos então à segunda parte dos trabalhos. Solicito ao segundo secretário, vereador Negro Buriti, para que faça a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não há mais projeto na ordem do dia.
Agradeço a intervenção do secretário Negro Buriti. E não havendo mais projetos pautados na ordem do dia, essa presidência cumprimenta também o vereador aniversariante, Adair Otaviano, que Deus o proteja, ilumine e te dê saúde cada vez mais. E quero também, uma vez mais, justificar aqui a ausência do vereador Edson Souza, seu pedido. Está agora tratando de assuntos de interesse do município, junto ao Ministério Público. E também, uma vez mais, desejamos aqui que as bênçãos do nosso Deus sejam sobre a vida da Flávia, esposa do seu presidente Rodrigo Caboja, nesse momento de restabelecimento da sua saúde. Em nome de Deus, declaro encerrados os nossos trabalhos e agradeço a presença de todos. Tenham todos uma boa tarde.